tava numa fase ruim, só que, pô, eu fiz uma promessa. Era 2011. Não vão saber certinho. Acho que era 2011 ou 2012. 2012, eu acho. Eu cheguei em janeiro, dia 31 de dezembro, eu falei, ó...
Lá no Figueira.
Eu tava em casa, falei, ó, esse ano, como eu gosto de tomar uma cervejinha, eu vou fazer uma promessa que eu não vou tomar bebida de álcool durante o ano todo. Na base, eu fazia muito gol na base, eu tinha, pô, muita moral na base.
Muito, eu lembro muito. Que tu era bem, bem assim...
Só que aconteceu um negócio comigo, e acontece muito com os caras de hoje. Eu, depois que eu voltei pra, da China, eu percebo muito isso. Os caras se deslumbram muito com pouco.
Como é que foi pra sair do Grêmio? Tipo assim, como é que alguém te avisa, alguém te dá o caminho? Cara, olha só, tu tá saindo porque tu tá te prejudicando.
Não, foi eu mesmo. Foi eu mesmo que fiz isso. Eu fui jogar.
Saiu do Grêmio porque tu quis.
Eu saí do Grêmio que eu pedi pra ir embora. O Juninho tá lá, isso mesmo.
E tá ajudando, pode ter certeza.
Alguma coisa ele tá fazendo de boa lá, porque o cara ele é fera. Encontrei ele num jogo que eu fui lá no Beira-Rio, encontrei ele lá e conversei com ele.
Esse jogo do Beira-Rio é que tu eliminou eles lá.
Foi aqui, na verdade.
a gente quase perdeu,
mas foi aqui.
A eliminação.
Aí eu cheguei na chapa e falei assim, ó. Eu vou focar porque agora é a minha última... Se não é a última, tá acabando as chances que eu tenho no futebol. Aí eu falei, ah, quer saber? Eu vou chegar lá, vou ficar um ano e vou ficar de boa. Aí eu tô lá...
Então de boa é não beber?
Não, de boa é não sair, ficar focado, treinando, ir pra academia, igual eu faço aqui,
aqui tu...
O contrato do preparador físico, fisioterapeuta, os negócios pra me ajudar, porque eu tô focado no negócio. E aí cheguei lá, no primeiro dia eu tava no hotel. Aí eu saí pra... Desci pra jantar. Aí os caras, tinha uns meninos lá que jogavam na Chape. Falou, oh, pô, e aí, boi, não sei, e aí, Heloísa, não sei o quê, blá, 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 conversão, ah, vamos tomar uma cervejinha. Eu falei, porra, primeiro dia.
Tia, mas vamos falar da China, porque a China é um capítulo especial na tua vida. E como a gente disse antes ali, tu aproveitou a parada. Tu é chinês, né?
Eu sou chinês, desde 2019.
Como é que é teu nome? Né?
Logofu.
Tu escolhe, é real essa história? Que a pessoa escolhe os... Como...
Escolhe, é assim, ó.
Tia, tu viveu bem, hein, tia?
Todo mundo passou mal na China. Eu passei muito bem, mas muito bem, muito bem.
Fala, rapaziada, beleza? A gente tá começando mais um Assado Para, diretamente aqui de Belo Horizonte, temporada mineira. A gente vai fazer um assado com bastante carne mal passada, mas claro, se alguém quiser mandar um pão de queijo, ainda dá tempo, viu? A gente tá aqui passando a semana em Belo Horizonte, conversando com muita gente do futebol mineiro. Hoje a gente tem o atleta do América Mineiro, mas que, cara, fez história na China, no São Paulo, no Grêmio, e tem muita história para contar. Então, antes da gente poder abrir o bate-papo aqui, rodar a vinheta mineira, deixa eu dizer para ti que tá vendo a gente aí, ó, te inscrever no canal. Agora, tem que se inscrever no canal, deixa o teu like e, claro, compartilha esse conteúdo, tá? O Aloysio me disse que vai contar todas as histórias que nunca, jamais contou pra ninguém. Então faz o seguinte, vamos pra vinheta que a gente volta diretamente de BH. Agora sim, a gente tá de volta, em definitivo, direto aqui do nosso estúdio do Esportes da Sorte, aqui em Belo Horizonte. Eu vou de imediato dar as boas-vindas para Aloysio, boi bandido, o homem, a lenda. Ele que inventou, foi tu que inventou a coisa que agora os caras dão cartão, velho.
Mas primeiramente, obrigado pelo convite. Tamo aí, é bom te receber na nossa casa, já que tu costuma receber as pessoas na tua casa. Né?
Ah, então, é verdade.
Hoje
obrigado,
nós estamos te recebendo na nossa cidade, na nossa casa, então, brigadão. E essa voadora aí, quem inventou foi eu, né?
Foi tu que inventou.
Pô, todo mundo quer pra eles agora, mas fui eu que inventei lá agora, em 2011.
Pô, quando é que foi?
2011, lá no Figueirense, foi a primeira.
Ah,
daí depois.
Tu foi muito, muito foda no Figueira também, tia.
Lá foi bom demais. Sim. E foi lá que começou essa voadora aí. Agora eles estão dando cartão, mas... Vou continuar
primeira
fazendo.
Coisa que o Aloysio vai falar...
O mais difícil não é fazer o voador, o mais difícil é fazer o gol.
A primeira coisa que o Aloysio vai falar nesse assado, para nós abrir a conversa, é reclamar para a arbitragem do Brasileira, que os caras dão um cartão agora para... Esse dia o Rafael Veiga tomou cartão, o Luciano do São Paulo tomou cartão. Tu não chegou a tomar cartão, né? Porque eu acho que o idealizador desse cara, deixa passar.
É, não, pior que não, não. Tem que... tá muito mimimi, né?
Muito.
Tá uns mimimi aí que depois que eu voltei, que eu fico olhando e assistindo aí, muito mimimi. As pessoas têm que ver que, pô, comemoração do gol é um negócio... Eu não vou chegar porque eu quero dar uma voadora na bandeirinha, porque tem um símbolo do...
Não é isso.
Do Atlético, do Cruzeiro, que é mais aqui de Minas. Pô, é... E tanto que eu já fiz. No Mineiro aconteceu, eu vi algumas pessoas reclamando. Eu falei, pô, eu nem vi que tava o símbolo do Cruzeiro da bandeirinha. Até peço desculpa, mas, pô, é muito mimimi. Espero que se eu faça gol, eu não tome cartão, pelo menos. Eu vou lá favor. Beijar a bandeira. Não vou beijar a bandeira.
Ô, meu, mas como é que tu falou que foi 2011 lá no Figueira? Foi num clássico? Como é que foi a primeira vez que te veio esse inside de bom, fazer uma voadora na bandeirinha?
Foi depois de uma fase que eu não tava numa fase muito boa de gols. Acabou que eu fiz... Foi esse dia eu ainda pedi música. Esse jogo eu fiz 3 gols. Eu tava numa fase ruim, que é até uma história boa depois de contar.
Não, pra contar agora. Mas a gente tem que ouvir história.
Eu tava numa fase ruim, só que, pô, eu fiz uma promessa. Era 2011. Não vão saber certinho, acho que era 2011 ou 2012, 2012 eu acho. Eu cheguei em janeiro, dia 31 de dezembro, eu falei, ó...
Lá no Figueira.
Eu tava em casa, falei, ó, esse ano, como eu gosto de tomar uma cervejinha, eu vou fazer uma promessa que eu não vou tomar bebida de álcool durante o ano todo. E aí eu falei, puta que pariu, o que eu fui inventar de fazer essa promessa? Ah, beleza, cumpri. Comecei o Catarinense muito bem, fui... A gente foi pra final, a gente acabou perdendo a final, mas eu fui fui o melhor jogador, o segundo melhor jogador, fui o artilheiro. Pô, e tava legal. Só que começou o Brasil, eu sem nada de álcool, sem cerveja, sem nada.
Nas folgas era.
Na folga,
só
nada.
Aguinha.
Não, e eu tava focado. Começou o brasileiro e nada. Nada de gol. Nada de gol. E a torcida querendo me matar. Todo mundo pegava uma bola, a torcida me xingando. Os caras queriam ir no aeroporto, eles estavam esperando.
Tá brincando.
Pô, a situação tava ruim. Tava e foda. nada. Aí chegou um jogo contra Botafogo. E eu sempre treinava bem, jogava bem, só que as coisas não estavam fluindo. E aí trocou o treinador, entrou Argel, depois entrou L dos Anjos. E, pô, os caras sempre me bancavam, porque eu treinava bem, eu me dedicava. Sempre foi da minha...
Ah, tu era artilheiro, né?
Ele sabia que eu fazia gol, só que naquela fase tava ruim. Aí chegou num jogo contra o Botafogo e a gente atacando, pô, eu fiz uma baita de uma jogada, eu e o Jefferson, puf, tirei a bola do Jefferson, o Jefferson pegou. Eu falei, não acredito, velho. Depois de uma jogada bonita, eu dei uma caneta no zagueiro. Aí no segundo tempo, de novo, entrei, driblei o zagueiro, driblei o Jefferson, quando a bola correu, eu, puf, de esquerda, veio o zagueiro e... Tirou a bola.
De dentro do gol.
Dentro do gol. Eu falei, não acredito, velho.
E a torcida encheu o saco?
Que fase? Foi lá no Engenhão.
Ah, foi lá no Rio.
No Engenhão. Acabou que o Botafogo foi lá 1-0. Perdemos o jogo. E nós lá na zona de rebaixamento. Eu cheguei no vestiário. E quando eu vejo que eu tô atrapalhando de alguma forma alguém, ainda mais em clube, assim, os meus companheiros, eu sempre procuro... Ou tentar melhorar, eu tentei melhorar e não consegui mudar. Eu continuei fazendo as coisas que eu estava fazendo, que eu acho que eu estava fazendo certo. Que eu estava treinando bem, estava me dedicando, estava me cuidando. E acabou que não deu. Aí cheguei no meu empresário, que o meu empresário estava lá, que ele é do Rio. Falei, ô, Urão, queria te agradecer por ter me colocado aqui no Figueirense, mas a partir de amanhã eu vou pegar minhas coisas e... Vou partir porque eu já tô atrapalhando meus companheiros. Ele, pô, mas tu jogou bem. Eu falei, pô, eu tô jogando bem faz um... Deus do começo. Já era a 13ª rodada do Brasileiro, se eu não me engano. Aí ele falou, pô, mas o que tu quer? Eu falei, eu quero arrumar um time. Ele falou, mas tu já jogou, só tenho... Eu tenho um time, não vou falar o time. Eu tenho um time pra ti. Eu falei, na Série B. Eu falei, pode me ligar pros caras que eu quero ir lá. Beleza. Ah, então tá, se é isso que tu quer. Deu uns 5 minutos, ele me chamou de novo. Vem aqui, deixa eu te falar um negócio. Fica aqui no Figueirense. Treina, se dedica. Eu falei com o presidente aqui. Fica aqui que final do ano eu te coloco num time. Se tu continuar treinando assim, eu te boto numa barca boa. eu falei, porra, mas será? Ele falou, eu tô atrapalhando os caras, já caiu dois treinadores, porque, pô, não culpa minha, mas é, eu também faço parte disso aqui. Aí ele, não, fica aí que no final do ano eu consigo uma barca, um time bom pra ti. Eu falei, tá, então se é assim, beleza, vou ficar aí. Aí cheguei em casa e eu, 8 meses sem beber, era agosto.
Agosto é 8.
É, acho que era agosto. Meu compadre e minha comadre foram buscar no aeroporto. Aí, eu sei, quer saber? Falei, vamos passar no mercado, só que eu não posso descer, porque a torcida quer me matar.
No drive-thru do mercado.
Vão vocês e cobra cerveja que eu vou beber essa desgraça, porque tô há 8 meses aí, não faço um gol no brasileiro. Não façam isso. Isso aí acontece, mas acontece errado. Ô, meu, eu tomei, mas tomei bonito.
Mas tomei bem.
No outro jogo, lá na Ilha do Retiro, 1-0, gol meu.
Figueira Esporte, 1-0, gol do Luiz.
Voltei pra casa, 3-1, 3 gols meu.
Ah, daí tu falou assim, cara, acabou, eu não vou parar de beber, tio.
Acabou. Eu fui o terceiro maior artilheiro do brasileiro naquela época, foi acho que o Sabiano, Fred, eu, Neymar, Barcos, alguma coisa assim.
Porra, tá bom, porra, hein?
E eu peguei e assinei um pré-contrato antes de acabar o campeonato com o São Paulo. Eu falei, pô, aí...
Era isso que precisava, cara.
Eu fui inventar de fazer o que eu não sabia fazer, agora...
O boi bandido foi nesse ano, então?
Aí, dos 3 gols, que saiu a voadora. Depois de... Eu fui comemorar com meus companheiros, na hora de todo mundo me abraçar, eu vim e dei uma voadora no preparador físico.
Ah, eu acho que isso aí viralizou. Foi bem forte,
é,
né?
Foi nas costas.
Nas costas, então é. Tá. Aliás, nós temos esse vídeo aí. Bota o vídeo aí do Aloysio. Foguete, cara.
É, foi uma voadora, acho que nas costas ele comemorou, ele foi me abraçar e tomou uma voadora.
E o cara quase quebrou as costas.
É. Aí, como o Figueirense é um time grande de Santa Catarina, mas não é um time grande do Brasil. Então, não pegou. Mas quando chegou no São Paulo, que aí, daí bombou. Aí bombou a voadora, bombou o apelido. Lá. Já tinha, me chamava de boi lá no Figueirense. Começou lá.
Mas o boi era a referência...
Era o boi bandido, da novela.
Da novela.
Da novela lá, que tinha América na época. Aí o Igor, o volante, que jogou no Internacional também.
Sim,
jogou,
lembro dele.
Ele começou a me colocar o apelido, porque...
Qual era o ator que fazia o...
Não, era o boi mesmo.
Não, mas tinha um cara que cuidava dos bois, devia ter, né?
E agora tu me pegou.
Que devia ser o cara que...
É, eu não lembro. Aí tem que...
E aí tinha o boi bandido que ele...
E ninguém conseguia ficar mais de 8 segundos nele lá.
Em cima do
cara. E eu, naquela época, eu tinha, pô, 21 anos, 22... Ah, eu batia voando nos caras e, buf, derrubava os caras no treino. É,
tu sempre foi forte, né?
Sempre
foi
assim, é mais ou menos assim. Agora eu tô um pouco mais forte, eu tô ficando velho.
Olha aqui, tu é base do Grêmio.
É, eu sou base do Grêmio. Eu cheguei no Grêmio em 2001.
2001, cara?
2001.
Quantos anos você tava, então?
Eu tava com 12 anos. 11 anos, 12 anos.
E tu fala que chegou no Grêmio porque tu é de Araranguá.
É, eu sou, né? De Araranguá.
Tu é de Santa Catarina, na verdade.
Sou de Santa Catarina. Então, dali, eu fui lá fazer um teste no Grêmio com 12 anos e acabei ficando. Então, com 12 anos, já Deus dos dois, até hoje eu não voltei pra casa.
Tu
digamos
nunca...
assim.
Mas quando tu tava lá no Figueira, aí dava pra dar uma idazinha a Araranguá?
É, com...
Se bem que é meio longe, né? Floripa.
É a mesma coisa, Porto Alegre, Floripa é na metade, né?
É na metade do caminho. Que é umas 4 horas?
Não, umas 2 horas e meia.
Araranguá, 2 horas e meia. É logo depois de Torres ali.
Isso, depois de
Passando Torres
uns
ali.
30 minutos de Torres.
É, pertinho.
Então eu saí de Araranguá e fui pro Grêmio nessa época aí. Então eu acabei saindo em 2004, fiquei um ano fora, depois voltei novamente pro Grêmio e aí fiquei até...
Porque eu lembro que tu chegou muito pouco no profissional, né? Tu era um guri que... Aqui tá falando um gremista, tá? Era o Murilo Benício, tá? Já tô me colando, o cara da novela.
Boa, não sabia, boa.
Olha, mas hoje tu tá mais fashion com o Murilo Benício.
É, não, esse chapeuzinho ele usava na época do clone, eu acho.
Não, olha aqui, ó. Aqui tá falando um gremista, eu lembro de ti na base... Na base, tu era um monstro, fazia gol adoidado. E aí subiu e tu sentiu um pouco o profissional, porque tu não chegou a desempenhar igual, ou tô errado, ou a minha avaliação é... Ou tu deu um azar do ano que subiu.
Não, exatamente. Como é que foi isso. Exatamente, foi exatamente isso. Eu tinha... na base, eu fazia muito gol na base, eu tinha, pô, muita moral na base.
Muito, eu lembro muito. Que tu era bem, bem assim...
Só que aconteceu um negócio comigo, e acontece muito com os caras de hoje. Eu, depois que eu voltei pra, da China, eu percebo muito isso. Os caras se deslumbram muito com pouco. Foi o que aconteceu comigo.
Ah,
entendeu?
Tá.
E outra, lá tinha Chalaça, tinha Cord, tinha Conde, tinha Feelings, tinha a Stuttgart. E como é que eu ia jogar? Não tem como jogar.
Cara, tu sempre gostou da Night, pelo jeito.
Eu sempre gostei. Não, nessa época aí, hoje em dia eu já tô mais tranquilo, a idade chegou. É isso que eu falo, acontece muito com os meninos de
maturidade,
de agora.
Quer dizer, chegou.
A minha época no Grêmio, o único, não prejudicado, mas o único que errou fui eu. Pô, o Grêmio fez, me ajudou demais.
O que era a tua base? O que era os guris do teu time?
Pô, meu time era, da minha época, era eu, Anderson, era Carlos Eduardo, era Lucas, era Cássio, era Marcelo Groy, era Felipe Mattioni, que daí os 8-8, era 8-8, 8-7, né? Então juntou Juvenil 8-8, 8-7, Júnior juntou 8-6, 8-7, 8-8. Então, o cara que não aproveitou foi eu. O Grêmio, pô, me ajudou demais, o Mano me ajudou demais, sempre tentou me ajudar, então naquela época eu vejo muitos meninos de hoje em dia que eles se deslumbram com pouco.
Hoje tu reconhece que o Grêmio te ajudava.
Não, me ajudou muito. O único que,
tentava...
o único que não ajudou em nada fui eu. Porque eu achei que quando eu cheguei no profissional, eu já cheguei no profissional, eu sou o cara.
Tu era o pica.
Agora já acabou, agora ninguém mais me segura. E, porra, é totalmente diferente. Aí que tu chega no profissional, aí que tu tem que se dedicar mais, curtir mais o profissional. Então, porque eu não curti, eu achei que, agora eu joguei no profissional.
Cheguei.
Libertadores, joguei dois jogos, agora eu sou o cara. E acontece muito com os meninos hoje. Mas eu vejo
cabeça,
no próprio,
né,
América,
meu?
É cabeça. Hoje em dia não tem mais. Não tem mais como ser daquele jeito, sabe?
Porque o físico hoje porque, atropela.
Esquece, tu não vai conseguir fazer o que eu fazia e treinar e jogar. Naquela época.
O teu negócio era night mesmo.
O meu negócio, eu me atrapalhei
dormi
bastante.
Pouco.
Dormia pouco. Eu achei, eu tinha 20 anos, eu não dormia, fazia minhas festas, meu churrasco. No outro dia, tava de boa pra treinar. Hoje não tem como.
A idade,
hoje não, vai melhorando. A gente não... Só vai saber quando passa mesmo. Então, eu perdi uns 3, 4 anos de carreira.
E essa
por
ficha
conta.
Cai quando?
Cai quando tu começa a tá lá embaixo e começa a correr na subida. Aí que tu vê que, pô, eu podia ter escutado mais o Caetano, podia ter escutado mais os caras que queriam me ajudar. Então eu, quer saber? Eu quero ir embora. Não vou jogar aqui no profissional, quero ir embora.
Porque
então tá.
Tu achava que os caras estavam te prejudicando,
claro,
e não era
não
tu
era
que te prejudicava.
Não. E hoje em dia eu sei que eu prejudicava não só a minha pessoa, mas prejudicava o Caetano, que me ajudava, o Mano, que queria me ajudar, os diretores que queriam me ajudar. Só que naquela época, não. Vocês não me botam pra jogar, vai subir o cara da base e vai jogar no meu lugar. Como assim? Eu tô aqui há 2 anos e...
Voando?
Eu achava que a culpa era deles. Não, a culpa sempre foi minha. E falo isso abertamente, porque hoje já sou um cara que já tô quase parando, então já tenho a experiência
de tranquilidade
assim, falar que o único que prejudicava quase todo mundo
E como é que foi pra sair do Grêmio? Tipo assim, como é que alguém te avisa, alguém te dá o caminho? Cara, olha só, tu tá saindo porque tu tá te prejudicando.
Não, foi eu mesmo. Foi eu mesmo que fiz isso. Eu tinha uma proposta. Eu fui jogar.
Tu saiu do Grêmio porque tu quis.
Eu saí do Grêmio porque eu pedi pra ir embora. Na época, eu podia ter aproveitado mais, que, pô, eu tava no Grêmio. Se eu não jogo
Grêmio,
no,
né,
Grêmio, pô, daqui a pouco, se eu não jogo no Grêmio, eu posso ser emprestado pra um time que ainda é bom aqui no Brasil, porque o Grêmio é time grande. Então, quando eu cheguei num jogo que na verdade, podia ser a minha vez de jogar, que não foi, colocaram outro menino, eu fiquei doido. Liguei pro Caetano e falei, ô Caetano, não, cadê a proposta que tinha lá do time da Suíça?
Uhum.
A gente tem aqui ainda, não sei o quê. Eu falei, então pode aceitar que eu quero
ir embora.
Então foi mais ou menos assim. E o Caetano tentou me ajudar de todas as formas. Me ajudou. Eu também ajudei ele, mas ele me ajudou bastante também.
Mas ele de fato, ele não queria que tu saísse pelo
não,
jeito,
pô,
né?
ele gostava de mim.
Ele é um baita cara. Aliás, um abraço para o Rodrigo Caetano aí, que é um dos responsáveis pela boa passagem que a gente está fazendo aqui em Belo Horizonte.
Verdade, é um cara... Que a gente... Muita gente desses caras que estão jogando aí da época do Grêmio tem que agradecer, porque ele é...
Ele ajudou sempre bastante, cita, né? Alguns, tu é um dos caras que passou pela mão dele, né?
Ele ajuda, ele é chato, mas ele é o chato do bem, sabe?
Porra, ele falou exatamente isso pra mim.
É?
Ele falou assim, pode apertar pra qualquer jogador, o cara vai dizer que eu sou um cara chato pra caralho.
Porque ele cobrava, velho, ele cobrava.
Mas eu ajudo, bem, ele falou.
É, ele me ajudou. É um dos caras que eu devo, assim... Óbvio que eu sou o cara que mais me ajudou, né? Porque, pô, eu acordava cedo, treinava, batalhava, saí na hora que tive... Fiquei 8 anos na China, fiquei mais 2 na Suíça. É, teve bastante gente que me ajudou. Eu fui o principal, que eu me ajudei pra caramba. Mas ele, devido a todas essas coisas que eu fiz, que de sair, de voltar, depois me ajudou a sair também pra ir pra outros times. Então o Caetano é um dos caras que tá nessa lista, nesse
tu
tempo.
Sai do Grêmio e vai pra Suíça?
Eu saio do Grêmio e vou pra Suíça.
Vai ficar 2 anos lá?
Fiquei 2 anos lá e eu tinha mais... Acho que 3 anos de contrato quando eu voltei, 3 ou 4, e acabei que voltei e ainda fiquei mais 6 meses no Grêmio.
Uhum.
Aí depois eu fui pro Caxias com o Julinho Camargo.
Ah, eu lembro, é verdade.
Tá, aí o Caxias. Julinho levou bastante gente pra lá e me ligou.
Cara, não tem problema, velho. Isso aqui não é TV, cara. Isso é internet, pode entrar, pode fazer, pode quebrar, fazer o que quiser.
Aí o Julinho levou nós pra lá. Então, o Julinho também tem
um... É, o Julinho, ele também é outro cara que ajudou uma renca de
desses
gente.
Caras aí... Não, tinha desses não.
Base do Grêmio,
base do Inter, sub-15, do Diego, Diogo. Deu daquela época, o Julinho tá ajudando os meninos.
E ele tá lá no Inter,
tá lá hoje.
A gente tá gravando aqui em outubro de 23, hoje o Julinho tá lá.
O Julinho tá lá, isso mesmo.
E tá ajudando, pode ter certeza que alguma coisa ele tá fazendo
de boa lá, porque o cara ele é fera. Encontrei ele num jogo que eu fui lá... Lá no Beira-Rio, encontrei ele lá e conversei com ele.
Esse jogo do Beira-Rio é que tu eliminou eles lá.
Foi aqui, na verdade.
Ah, é,
lá
foi
a gente
aqui,
quase perdeu, mas foi aqui.
A eliminação.
Aqui não, a eliminação foi aqui.
O Inter, vou te dizer, o Inter esse ano ele foi eliminado em todas em casa, né?
Uhum.
A do América foi aqui, né? Foi no Independência.
A do América foi 2-0 aqui, mas daí lá, no primeiro tempo, tava 3-0 o Chocolate contra nós.
Exatamente, cara...
Aí o Juninho fez um gol e perderam os pênaltis.
Inacreditável. Cara... Não, o Inter, ele consegue umas coisas impossíveis, cara.
É.
Na visão do cara que tá no banco, quando tu toma 3-0, tu pensa assim, cara... É, vai ser...
Não,
tipo, foi 3-0 no primeiro tempo,
né? No primeiro tempo, fora os né? Que a bola passava...
Fora os ameaços, né? Uhum. E tu no banco.
Não, olhando. Eu joguei.
Não, o jogo daqui, tu...
O daqui eu tava no banco, tava 0-0, e eu no banco. Eu acho que eu não ia jogar esse jogo, porque...
O treinador ainda era o Mancini.
Mas acabou que... Não sei o que aconteceu. Acho que esse cara com um jogador a menos. Ele ia colocar um outro jogador e alguém de dentro do campo falou, porra, coloca o Aloysio aí pra nos ajudar que a gente tá precisando. Aí, então, a gente tava com um jogador a mais. Eu só entro, tem um pênalti. Eu falei, ah, caiu no meu colo assim? Mas contra eles? Ainda contra eles? Eu fui ensinado a fazer gol neles. Me ensinaram desde pequenininho. Tem que fazer gol nos vermelhos, não é neles. Aí, pô, o cara no meu colo, aí pênalti é mais tranquilo. Aí foi um. Daqui a pouco eu fiz outra jogada lá, pênalti. Eu falei, pá, outra caiu no meu colo.
Dois.
Aí eu acho que eles perderam aqui.
É, aqui eles perderam a chance.
Eles perderam a chance, porque esse cara com jogador a menos também, né?
Tinha inacreditável. Aí o Inter tá fazendo 3-0, toma um gol também do nada. Desculpa, aí vai pros pênaltis. Eu lembro, o Iago Maidana faz o gol e ainda faz aqui, ó.
Nossa.
Olha aqui.
O cara bate o pênalti, bate no, na ponta, pá, do pé.
Bate dois. Acho que foi de pena, hein?
Foi de pena.
Acho que foi de pena que bate na coisa. O Inter é o time que tu mais fez gol na tua carreira, tu acha?
Um dos. O Inter tá ali entre os...
Lá na China deve ter algum time
China,
que tu massacrou, né?
Lá na China eu fiz bastante gol no time que era clássico contra a gente lá, que eu acho que eu tenho 9 gols contra eles. O Inter eu devo ter uns 8 gols.
Que também foi um dos times que tu mais enfrentou por ter jogado bastante tempo em base, não?
Ou não, mesmo não, mas só um profissional.
Depois de São Paulo,
não,
Figueira,
não.
Grêmio.
Só um profissional. Na base eu não lembro quantos gols.
Tu nem contou?
Não, só um profissional.
Cara, eu lembro que teve um Grenal que teve uma loucurada, né? Não teve uma vez?
Deu uma confusão lá. Eu tava fora
tu
já.
Tu tava nesse time aí, né?
Eu tava nesse time.
Eu me lembro que eu tava olhando esse jogo e começaram, cara, os guris da base estão se matando no campo.
Eu tava nesse jogo aí, só que eu tava fora. Porque eu já tinha assinado contrato com o time da Suíça.
Aí tu tava só olhando.
Eu tava só olhando, tava lá em cima na arquibancada, mas quando eu vi que ia dar uma confusão...
Que os teus.
É, que os meus estavam lá embaixo, aí eu desci.
Aí foi correndo ajudar.
Aí eu tive que ajudar.
Quem era teus grandes parceiros da época do Grêmio lá?
Cara, tinha... Juninho, Juninho Botelho era Juninho era meu parceiraço.
Bah, jogava futebol com ele. É... Pô, ele tinha muito potencial, meu.
Tinha, tinha.
Bah, que
nosso
pena.
Time era, era um time que tinha bastante gente legal lá, velho. Pico da minha época, Matione da minha época.
Matione é meu bruxaço. É. Pico jogou comigo no, no São José, cara.
Jogou?
Tava na série
onde
que eu
ele
fiz.
Tá, aquele vagabundo.
Não, agora acho que ele meio que largou. É. Ele jogou no Cruzeirinho... A terceira, a segundona, né? A divisão
agora,
de
nesse ano?
Não, não.
Ah,
a,
o ano passado. Passado é. É, não, a gente tem um grupo ali, que a gente tá os 8-8, 8-7, 8-6, que é da época do Grêmio, eles fazem, eles se reúnem lá.
Uhum.
E aí eles estão ali. Então,
eu acho Matione. Que eu fui num... O Lucas me levou pra um churrasco ali.
O Leva?
É.
Ah, então foi esse aí. É.
O Adilson
isso,
tava
Adilson,
também.
Isso, é, os meninos, é.
Tinham vários guri bons ali.
Eu não fui porque eu já tava aqui no América, né? Já tava em...
Foi logo que o
tava
Lucas
voltou. Isso mesmo. Eu recebi a foto aqui, eu vi a foto do...
A gente jogou uma pelada ali
jogaram
no
antes,
futebol
né?
7.
Isso, é essa mesmo.
E aí eu fui nesse jogo ali.
Aquela lá era a turma que...
Aquela turma, era, jogava... tinha uns guri bom ali,
tinha,
cara.
Tinha, velho, tinha. Ali, no Grêmio, na verdade, Grêmio Inter, sempre...
Sempre tem base boa, né, cara? Impressionante.
Sempre fizeram jogadores...
Tia, aí, ó, experimenta aí, ver o que tu acha. A boi bandido é um apelido legal do Karatê. Né?
É.
Vai dizer, porque o cara. Aí o cara. Ah, boi bandido. Não, não tem como dar errado. Vamos contratar.
Pior que na época do São Paulo pegou muito, né?
Mas também dele fazer gol no São Paulo também. É. Fez muito gol no São Paulo.
O São Paulo foi bom pelos gols, mas como foi, sabe? A gente tava numa situação muito ruim. E aí eu comecei a fazer gol e. E ajudei
e
também,
e
não
time.
Só eu, né? Mas todos os meninos que ali estavam jogando. Mas aí, com os gols, ficou um negócio bacana, então. Me ajudou bastante. O São Paulo é. São Paulo, porra, é, São Paulo é muito, fazer né? Gol no São Paulo é diferente.
Tá, mas deixa eu entender, então. Aí vai pro Caxias e tudo mais. Tá, tu vai pra Suíça.
Eu fui pra Suíça. Suíça eu voltei, fiquei 6 meses no Grêmio, afastado. E depois eu fui pro Caxias. Caxias eu fiquei 1 ano.
O afastado é porque realmente tu já não queria mais nada com nada.
O
cara
afastado
tá
um é... É, porque eu já tive a minha chance. Quando eu voltei, já não era mais aquilo que eu fiquei 2 anos. Os caras não iam me utilizar no profissional. Eu tinha idade já, só de idade profissional, não tinha mais idade base. Então, aí a gente ficou afastado uns 6 meses.
Uma merda, né?
Horrível.
Treinava, dava
horrível, horrível. O cara ficou afastado, é horrível.
Aí o cara... Os caras têm treino às 10 e tu só pode aparecer no CT às 4.
Uhum.
Não pode nem dar oi pros guris assim.
Nada, nem vi os caras.
Cara,
treinava um período diferente.
Tá, e isso
diferente.
Pode ter te ajudado a cair um pouco a tua ficha,
é,
será que não?
Então, acho que. Eu acho que ali. Na verdade, quando eu fui pra Chapecoense, caiu minha ficha.
Porque não é a mesma Chape de agora, né?
É não
diferente.
É. Era Série C.
Era
a estrutura
uma outra
não era a mesma estrutura. E aí eu acho que quando eu cheguei lá, que eu falei assim, ó, eu acho que essa é a minha última oportunidade de futebol, assim, que eu posso jogar...
Em alto nível.
É, não era nem alto nível, porque a Chapecoense naquela época não era o alto nível.
Sim, era assim, né?
Eu saí de um Grêmio, a Caxias era Série C também. Mas eu falei assim, nossa, eu acho que essa é a minha... O foco, porque eu tenho esse foco, sabe? Quando eu quero focar no negócio, eu foco e... Igual o negócio de ficar, óbvio... Aquele negócio da bebida não é um negócio que é um foco, mas se eu falar assim, ah, eu vou me focar pra não. Pra fazer bons treinos, eu tenho essas mini metas que eu tenho que eu faço na minha carreira. Então, se eu falar assim, ah, eu vou focar, vou parar de daqui a pouco sair, daqui a pouco, ah, não vou sair pra jantar, porque eu tenho que amanhã, eu tenho que estar focado.
Esse negócio de dispersar o foco, assim,
dispersar.
Cara.
Então, quando eu foquei na minha. Igual ir pra China. Ah, todo mundo vai, eu vou pra China, eu vou ficar 1 ano lá e depois pego o dinheiro e volto. Eu falei, eu não vou voltar, eu vou porque eu vou ficar lá até...
Eu acho que tu foi dos primeiros caras a utilizar a China bem utilizado, né?
Eu utilizei.
Tipo
eu
assim...
Fiquei do começo,
tu
meio,
botou dinheiro, tu ficou rico, tu conseguiu tua independência financeira e ainda fez história, né?
É, ainda foi um negócio legal. Aconteceu tudo isso, ainda joguei na seleção. Aproveitei a China da melhor forma. Não fui lá. Óbvio que eu ganhei bastante dinheiro, mas eu aproveitei bastante. Eu gosto da China. Gostava da comida, gostei de morar lá, gostava das cidades, gostava de viajar dentro da China. Então eu aproveitei 100%. E sinto saudade ainda da China. Mas agora já passou.
Tá, mas vamos falar um pouco da China, então, porque é legal.
É, porque eu tô saindo de um e já volto pra China.
Não,
mas
a gente vai... Não, porque
a Chape tem história também.
Ah, não, então, para, não, vamos, volta pra Chape. Volta pra Chape.
Lá no Caxias também tem história. Caxias tem história, mas a Chape... Aí eu cheguei na Chape e falei assim, ó, eu vou focar porque agora é a minha última. Se não é a última, tá acabando as chances que eu tenho no futebol. Aí eu falei, ah, quer saber? Eu vou chegar lá, vou ficar um ano e vou ficar de boa. Aí eu tô lá...
Então de boa é não beber?
Não, meu, de boa é não sair, ficar focado, treinando, ir pra academia, igual eu faço aqui, igual
eu
contrato preparador físico, fisioterapeuta, esses negócios pra me ajudar, porque eu tô focado no negócio. E aí cheguei lá, no primeiro dia eu tava no hotel, aí eu saí pra... desci pra jantar. Aí os caras, tinha uns meninos lá que jogavam na Chape. Falou, oh, pô, e aí, boi, não sei, e aí, Heloísa, não sei o quê, blá, 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 conversamos, ah, vamos tomar uma cervejinha. Falei, porra, primeiro dia? Já? A tentação?
Até mesmo que não ajuda, né,
tia? A tentação.
O primeiro
dia? Eu vim pra focar no negócio, o primeiro dia já encontro os caras do meu time, que a apresentação era, não sei se era segunda ou terça. Eu falei, tá, pô, uma cerveja. Tá, uma cerveja eu tomo. Tomei uma cerveja com os caras. Aí, se é o Heloísa de antigo, os caras, ah, agora a gente vai pra tal lugar. Eu falei, não. Eu vou voltar pro hotel, porque agora eu vou pro... Amanhã eu tenho que trabalhar, amanhã ou depois eu tenho que trabalhar. Eu recém cheguei aqui. No outro dia eu tinha treino, na verdade. Aí os caras, eu vou voltar pro hotel. Aí, beleza, voltei pro hotel, acordei cedo, fui trabalhar no outro dia.
Você viu que ele fala, não é jogar, nem treinar. É, fui trabalhar. Futebol é um trabalho.
Ah, tá doido. Fui trabalhar. Trabalho.
Futebol é trabalho, né?
Trabalho, tá doido.
Claro, pô.
E aí, cheguei, daqui a pouco, chegou o diretor lá e falou, ah, cadê tal pessoa e cadê tal pessoa? Os caras não foram pro treino, os dois que estavam comigo. Deus. Foi Deus.
Foi Deus que me tirou daquele convite.
Aí foi Deus. O cara mandou os dois meninos embora. Foi recém, porque eu estava formando o time pro Catarinense.
Caralho, os caras foram dispensados.
Os dois titulares foram dispensados, velho. E daí eu falei, ó, viu?
E hoje esses guris, sabe que fim levou?
Ah, já pararam, faz tempo já. Então.
Estão aí, estão correndo.
Estão aí, estão correndo, mas no futebol já não estão mais. Cara, e aí eu falei assim, nossa, foi Deus mesmo. E agora, que eu falei, vou ficar focado aqui. Eu fiquei 6 meses focado, que foi um negócio bacana na minha vida, porque, pô, eu fui campeão catarinense, eu fui artilheiro, eu fui vice-artilheiro do campeonato, eu fui melhor jogador. Não, eu fui, acho, segundo melhor jogador. E dali, eu não fiquei um ano todo, eu já fui pro Figueira. E já, pô, do patamar que eu tava, já fui pra um patamar totalmente diferente.
Você foi pra Série A, né?
Eu fui pra Série A. E aí foi... Eu fiz aqueles 6 meses com o Figueirense, a gente continuou na Série A. O outro ano, aí foi onde aconteceu o negócio que eu contei da cerveja de ficar...
Sim, sim. Sim, tu falou, não vou beber.
Não vou beber e eu aquele fogo e acabou. É, devia ter bebido, eu acho que eu tinha feito mais gol. Aí acabou que eu fiquei mais assim um ano e meio no Figueirense, depois que eu cheguei da Chapecoense e fui pro São Paulo. E aí foi...
São Paulo que ano?
São Paulo é 2013.
Então tu tá pré-tricampeonato. Um pouquinho antes do tri brasileiro.
Não, o tri foi de 6, 7 e 8.
Ah,
13 foi na época que... Foi na época lá...
Eu tô velho, cara. Eu tô com 40 anos, não é qualquer coisa.
Eu tô perto.
Tá nada, tio.
Tô 5 anos atrás de você,
35 sabe? É ridículo. Tu é 8...
8.
8, 8, então.
8,
8. 8 e 8.
É.
É, não, hoje em dia tá difícil de achar jogador anos 80.
Não, agora, pô, né? Ontem eu perguntei, ó, que idade, que ano? 2002, 2003. Falei,
olha,
pô,
isso,
2003,
cara.
Tá saindo de casa.
O cara não viu o Ronaldo fazer não, a Copa do Mundo?
Não viu,
O cara não viu.
Perdeu um monte de coisa aí.
Eu já ficava chocado da pessoa não ter visto o Tetra. Hoje em dia o cara se choca de não ter visto o Penta.
É verdade.
2002, as pessoas já estão, né?
Tem os caras aí que...
Não, eu acho que é o Vini Júnior, é 2000, eu acho. Bom, o Hendrick eu não vou nem dizer, né?
Não,
o Vitor Roque, esses caras...
Esses caras são tudo...
Agora. Esses caras são tudo de agora.
Nasceram há pouco tempo.
Tchê, mas vamos falar da China. Porque a China é um capítulo especial na tua vida. E como a gente disse antes ali, tu aproveitou a parada. Tu é chinês, né?
Eu sou chinês. Hoje tu é... Desde 2019.
Como é que é o teu nome, né?
Logofu.
Tu escolhe, é real essa história? Que a pessoa escolhe como...
Escolhe. Escolhe, é assim, ó. Eles mandam, eles ligam, né? Eles me ligaram, ah, a gente tem um projeto pra ti, não sei o quê, queria saber se tu aceita. Ah, eu queria saber como é que funciona, como é que vai ser. Aí eles me explicaram mais ou menos. Falei, pô, é um negócio legal. Bacana. Tipo, eu saí do... Vamos falar, eu saí do Brasil de Pelotas, vamos dizer assim, Brasil de Pelotas, uhum. Que é lá no sul, fui pro Flamengo e fui pra seleção brasileira. Foi mais ou menos o que aconteceu comigo na China. Eu tava no time da segunda divisão,
uhum.
Porque eu saí da primeira e fui pra segunda lá na China, né? Por conta de valores, porque uhum. Eu ganhava bem na segunda. Então eu fiquei no time da segunda e depois eu saí da segunda e fui pro Guangzhou, que era o maior time na época na China, e fui pra seleção chinesa. Pra disputar as eliminatórias da Copa.
Mas tu chega na China de que forma? Por como é que surge a China na tua vida? Porque eu lembro que tinha uma... Hoje é a Arábia Saudita.
É.
Né? Hoje, tipo assim, cara, os caras... Naquela época era a China. Tipo, Hulk, Tu...
Uhum.
É, cara, jogadores, assim, de grandíssimo nome. Renato Augusto, Oscar...
Eles me chegaram depois, mas, pô, todos eles foram pra lá, né?
Então, tu...
Em 2013. Foi assim, 2013, eu tava no São Paulo, e aí... Em junho eu recebi uma oferta do time da China, do mesmo time. Só que a gente tava na zona de rebaixamento lá no São Paulo.
Uhum.
E eu sempre fui meio que... Ah, eu gosto de ser correto nas coisas que eu faço dentro do futebol. Porque pra depois não ter... E aí, aquele negócio não era correto com... Talvez ninguém ia ligar pra aquilo que eu fiz, mas eu ligava, tá ligado? Porque eu... O time na zona de rebaixamento, eu tinha feito alguns gols. Eu recebi a proposta. Só que a proposta era muito boa.
Financeiramente, falando.
Financeiramente, é.
Tá.
Aí eu liguei pro meu empresário, me chamou, ó, tem essa proposta, não sei o quê, me explicou, falei, pô, tá, eu vou fazer o quê? Eu vou sair agora com o time na zona de rebaixamento, a gente era penúltimo no brasileiro. E, pô, tu tá na zona...
E o São Paulo nunca caiu,
pô,
né,
tio? Tu tá na zona de rebaixamento com o São Paulo, um time que é multicampeão, eu falei, pô, e agora, o que que eu faço? Aí eu falei, ó... Eu pensei, eu falei, ó, não vou aceitar. Aí eu falei pros meninos que eu não ia aceitar. À noite, os caras chegaram no meu quarto.
Os meninos são os companheiros.
Meus companheiros. Tá. Ele falou, ô meu, abateram na porta, entrou uns dois, três. Ô meu, tu tá ficando doido?
Vai, tia.
Eu falei, como é que tu não vai ir?
Dinheiro pra cacete.
E outra, não era nem perto daquilo que eu ganhei lá. Era um bom contrato, mas não era nem perto daquilo que eu ganhei lá. Aí os caras, não, pode aceitar, a gente não vai deixar nem tu ficar aqui, pode aceitar. Eu falei, ah, infelizmente eu já decidi. Ele falou, pô, mas se a gente cai, velho, tu vai manchar tua carreira, tu vai perder uma baita numa proposta e vai ficar manchado com tu caiu com São Paulo. Eu falei, ah, eu já tomei a decisão, eu vou ligar amanhã pro meu empresário, vou falar com o presidente aqui, vou falar que eu não vou ir. E pouca gente sabe que eu tinha essa proposta, recusei, por conta de querer ficar pra ajudar. E era coisa minha, não era coisa de...
Mas e tu tinha um bom contrato no São Paulo em termos de até de tempo, assim, não era?
Não, tinha um ano de contrato, mas do jeito que eu tava, eu poderia ter renovado com o São Paulo.
Sim.
Porque eu tava bem, sabe? Eu tava fazendo gol.
Não, eu digo, realmente tu apostou mesmo.
Eu apostei, porque aí ele falou, o meu empresário, ó, talvez tu não tenha mais essa proposta. Eu falei, ah, vou fazer o quê? Vamos trabalhar. E foi um negócio que foi muito bom, porque eu fiz muito mais daquilo que eu já tinha feito, sabe? Pô, eu fiz gol, ajudei o time a sair da zona de rebaixamento.
Marcou mesmo ali, mas...
Fiz três gols contra o Inter lá em Caxias, pra pedi variar. Música pra variar. Aí depois, voltou em dezembro, eu saí de férias, eu tava lá em Araranguá de férias,
uhum.
Aí alguém me mandou uma reportagem que o São Paulo tinha aceitado a minha proposta da China. Sem perguntar como...
Sem nem saber.
Sem nem saber. Eu falei, como assim eles aceitaram? Aí o meu empresário logo em seguida ligou e falou, o Juvenal aceitou a proposta da China, que pra ele é... Pro São Paulo é vantajoso, e agora só tu tem que decidir se vai querer ir ou não. Eu falei, já que decidiu, né? Decidiu,
eu vou,
né? Já tava feito... Já tinha saído da zona de rebaixamento, não tinha mais...
Entre aspas, o teu dever estava
cumprido.
O meu
dever já estava cumprido, entre aspas. E aí, ninguém sabia, porque não tinha jogado. Tava o Wagner Love lá no time.
Lá na China.
No Shandong. E ninguém sabia qual era a proporção da China de... Ah, vai ter... Como é que é o futebol? Como é que é a estrutura? E no dia que eu fui assinar o contrato, eles me chamaram lá. Vem aqui que a gente vai mostrar um vídeo do CT do Shandong. Aí eu falei, tá, eu sentei lá e fiquei lá. Botaram lá no Rio, na sala do Eduardo.
No Rio, isso?
Lá no Rio, eu fui assinar o contrato lá. Aí eu olhei e falei assim, esses caras estão querendo me enrolar. Não tem como um CT ser desse jeito aí.
Era maravilhoso.
Nossa, era um bagulho surreal.
Falei, sério?
Não tem como a China ser... Eu não conhecia, não... pesquisei sobre a cidade, mas a...
A cidade era?
A cidade era Jinan.
Jinan.
É, era uma cidade umas 1h20, 1h30 de metrô de Pequim.
Uhum.
E acabou que eu falei, ah, estão de... Estão de
sacanagem.
Aí eu cheguei lá, velho. Quando eu cheguei lá, eu olhei, eu falei, não, nunca mais vou sair daqui.
Falei, lindo, maravilhoso.
Lindo, maravilhoso. O hotel, o apartamento, a gente tinha um prédio, acho que dava uns 10 andares, eu acho. Eu não vou lembrar certinho, mas deve dar uns 10 andares só pra estrangeiro morar. Tipo, a gente tinha um apartamento, um prédio, no apartamento tinha 3 quartos, sala, cozinha, tudo do bom, do melhor, novinho.
Tu morava sozinho?
Eu morava sozinho. E a gente recente tinha inaugurado, era 6 meses que estava inaugurado o CT. Eu falei, nossa, isso aqui é coisa de outro mundo. Aí eu acordei, cheguei no outro dia, fui olhar o CT, tipo, mais 7 campos, parecia uma cidade, velho.
Tá brincando?
Era muito bacana.
Mas o Shandong Luneng, né?
Shandong Luneng.
Esse. Ele é equivalente ao... Porque lá hoje a China tá meio largada, né?
Hoje já não tá mais... Não tem mais...
Mas era o do Filipão lá?
O Filipão era o Guangzhou, foi 8 anos campeão seguido, que é o time que eu joguei por último.
Isso. Aí, que era do
Depois
Hulk
que eu cheguei,
também.
Não ganhou mais nada também. Eu sou azarado, viu? Ganhou 8. Eu cheguei e perdeu a final.
Tá, era, então, tá, o Guangzhou, Evergrande, até que sai o Evergrande, né?
Daí ficou Guangzhou...
Só o Guangzhou.
Guangzhou City, não, Guangzhou...
Acho até que o time Guangzhou. Acabou, eu acho.
Acabou não, tá na segunda divisão. A gente saiu, eu tinha contrato lá mais um ano, e aí a gente teve que negociar, porque eles não tinham mais como
que era,
como
acho que era a empresa, essa empresa, Evergrande, que levava.
E aí no último ano eles tiveram que trocar isso mesmo, só ficou Guangzhou alguma coisa.
Tá, enfim, esse era o...
Esse era o top.
Aí depois tinha quem, tu lembra aí?
Aí
pra
depois...
Mim?
Na nossa época, tinha Guangzhou, não nessa ordem, mas Guangzhou era o primeiro. Aí depois tinha nós, tinha Beijing Guoan, que é o time do Renato Augusto, chegou depois.
Tá.
Aí depois aí tinha o do Oscar, que era o Xangai CPG, que também estava ali entre os 4, não era essa potência que é hoje, que foram campeões ontem, eu acho. Ontem não.
Tu ainda sabe as coisas que estão dizendo da China.
Eu vejo porque eu tenho amigos lá, eles postam no Instagram, eu fico lá olhando. E aí tem esses times. Aí na época tinha o eBay, que estava subindo, que fez um bom campeonato também.
E na tua época era tu, Hulk, Oscar, tu pegou toda essa galera, né?
Eles estavam no Xangai, no meu time era o Wagner, Wagner, Urso, Montijo...
Porra.
Depois saiu o Wagner, veio o Tardelli. Depois saiu o Urso, veio o Gil.
Porra.
Depois nós, tinha bom. O Jusilei jogou do nosso time também. Aí depois eu saí e fui pro eBay.
eBay,
que era o time que tinha saído da segunda e tava indo pra primeira e tava investindo muito. Eu tinha contratado o Lavezzi, tinha contratado o Gervinho.
Jogou com o Lavezzi?
Gervinho, tinha contratado um monte de cara bom. E aí,
caralho, tu jogou com...
Eu joguei com um fera, ele é fera. Fera como pessoa e fera como jogador. Ser humano incrível. Gente boa demais. Aí eu fui pra lá. Mas eu fiquei 2 anos e meio no Shandong.
Tá, o primeiro contrato, então, é com...
O primeiro era com o Shandong.
Mas ainda não era esse não era contrato o... que não é o que muda a tua vida.
Não era o que muda a minha vida, é esse segundo aí que do eBay. Aí... Eu fui artilheiro 2015, eu fui artilheiro do campeonato chinês.
Agora, só um parênteses agora. Artilheiro do campeonato. Mas o nível era um nível tipo o quê, assim? Só pra gente tentar se transportar pra China da época.
Cara, lá eu sempre digo um negócio. Lá não ganha o campeonato quem tem os melhores estrangeiros. Ganha o campeonato quem tem os melhores chineses.
Sim.
Porque estrangeiros são 3. Os outros são todos chineses. Então... O Guangzhou ganhou 8 anos porque os chineses eram bons. Que são jogadores da seleção. E hoje eles estão praticamente todos no Xangai.
Ah, eles
estão
no Xangai.
Eu não tenho pra te falar um nível, mas o nível não é... Não é nível ruim, não é. É nível bom, velho, de competição. Não todos os times, mas tinha uma competição entre... entre o, no campeonato chinês tinha competição, porque não era assim, ah, chegar lá, vou fazer 50 gols, 100 gols no ano e tá tudo certo, porque os caras são ruins. Não, não é assim. Era...
Tinha competição.
Tinha competição. Os
chineses eram...
Os chineses eram competidores.
Os chineses são rápidos.
São rápidos.
Muito bom preparo físico.
Não param de correr. É, o jogo todo correndo. E o treino é a mesma coisa. Tinha uns com qualidade, tipo técnica, óbvio, que não vão... Com...
Sim.
Não vai com, guardar comparar
as proporções.
Um Ronaldinho com um jogador chinês, né? E, pô,
não.
Tem o Ronaldinho deles lá, que aí, pô, é, joga
bem
pra
eles.
Mas tem
algum jogador chinês que tu dizia assim, porra, esse cara é bom, velho?
Cara, eu tinha jogadores que eu joguei
contra... Os colegas de trabalho teu ali.
E joguei com que eles tinham condições de jogar aqui. Que eles eram fortes fisicamente, que eles tinham qualidade pra jogar aqui também. Não sei se jogar titular, mas eles sim, iam não. competir aqui, sabe?
Uhum.
Tipo... Igual eles falam, ah, o Zizal quando jogou no Corinthians. Não, não, não é aquele nível de futebol chinês, tá? O Zizal sim. não era o melhor jogador chinês sim. pra estar aqui.
É, eu acho que
eles venderam aquilo que, ah, o Zizal é o melhor jogador da China e tá no Corinthians.
É, não, eles fizeram marketing, né, com
foi
o Zizal.
Muito, é. E lá eles jogavam, mas ele não era o...
Eu lembro que acho que teve uma Copa do Mundo que o Brasil pega a China até na fase de grupos.
Foi 2002, eu joguei com alguns que já estavam em fase.
Foi 2002?
É, foi 4-0, eu lembro.
Acho que foi 2006, cara.
Não, dois.
Foi o Maicon faz um gol pela lata. Ah, não, era a Coreia
não,
do...
É, pode ser do Sul, não, eles não foram. A última Copa foi 2002.
Isso, o Brasil pega isso aí, tu tem razão.
Gol do Roberto Carlos.
Isso, gol do Roberto Carlos.
Um dos caras que estavam nesse jogo foi meu treinador lá. Foi meu treinador na seleção e foi meu treinador no eBay.
É, então, tipo assim, na Ásia... A China, porque o Japão é disparado o melhor time da Ásia,
Japão
né?
A mentalidade é totalmente diferente. Coreia também.
E aí a China...
Agora tem
a
Arábia, né?
Ah, porque agora... Não, a Austrália tá jogando
a Austrália também. Então, a gente pegou nas eliminatórias esse ano. Japão, Austrália e Arábia. Esse ano não, né? Na época...
Quando tu jogou?
Quando eu joguei.
É mais difícil?
Já mais difícil. A mentalidade é outra, já...
Tá, já vamos chegar na seleção.
Ah, tá.
Daqui a pouco a gente vai pra seleção. Vamos. Aí dos times, aí... Aí tu falou, cara, tu foi artilheiro do campeonato chinês.
Eu fui artilheiro do campeonato chinês, aí eu tava pra renovar...
Pô, tinha o Wagner Love, cara. Puta jogador também, vamos tu combinar, né, tia? Tudo bem que tu... Pô, o Nima, tinha uns brasileiros bons, né?
Tinha uns caras bons, Tardelli...
Não só brasileiro, né?
Não, tinha vários. E aí, o Hulk não tava nessa época. Não, o Hulk, os caras não tinham... Eles não... Nem... Eu acho que Renato também não. Chegaram um ano depois, se eu não me engano.
Acho que o Marcelo Moreno tava.
Moreno tava.
E artilheiro.
16 tava Moreno, 15 eu acho que tava Moreno.
Uhum.
Isso, tinha o Barcos. Esse ano o Barcos disputou artilharia até um certo ponto.
Então, pô, o Barcos é artilheiro.
O Barcos tava fazendo gol nessa época, tanto que foi pra lá, acho que foi saído do Palmeiras.
É, foi do Grêmio até.
Ah, foi do Grêmio, isso
do Grêmio
pra Palmeiras, isso mesmo. E aí, eu tava pra renovar contrato. Só que aí o Mano, e era o Mano o treinador na época, que eu, na verdade era o Cuca nos 2 anos, uhum. Nos 6 meses era o Mano.
Uhum.
E aí eu tava pra renovar meu contrato, e acabou que os caras não assinavam, e acabou que o Mano caiu. Acabou que o Mano saiu e entrou um técnico alemão lá. E aí quando eu tava pra renovar meu contrato, e aí eu ia sair de um patamar bom, que era o que eu ganhava no time, e ia pra um patamar já de...
Estrela.
De ganhar bem de estrela, de time grande na China. E aí os caras não assinavam meu contrato. Eu falei, caraca, velho. Pô, meu melhor contrato da minha vida, os caras vão ficar me enrolando.
Ah, eu?
Aí eu falei, eu senti, né? Eu falei, pô, esses caras vão me tirar. Ah, dito e feito. Quando o treinador chegou, já chegou mais 2 caras. E ele falou, aí eu falei, ah, vai ser a minha vez, né? Aí cheguei no diretor e falei, pô, eu quero ser emprestado, quero sair, não sei o quê, blá, blá, blá.
Mas
ah, não.
Com um intérprete?
É, com intérprete. Tinha que ser com o tradutor, não,
sim,
não tinha... Não,
a
não tem Allan segredo.
Kardec também.
Não tem segredo lá na China, porque tem que ter um terceiro pra te contar. Não tem, tem que ter o tradutor, tem que falar, o tradutor tem que te contar.
Mas e como é que sabe se o tradutor tá falando sério?
É, esse é o negócio. Eu sempre falei, não, o treinador não é você, não é o treinador. É o, aqui, ó, é o tradutor. Porque se tu falar, ah, vai à direita, o cara, não, vai à esquerda. O cara vai pro outro lado, o treinador, eu sempre fui o tradutor. Mas várias vezes, várias entrevistas.
O treinador na China é um intérprete.
Várias entrevistas que a gente falava alguma coisa e eles mudavam.
Sério,
já,
cara?
Já deu confusão.
Ah, não tô acreditando.
Já deu, uma vez deu confusão. Eu falei, ô, como é que tu vai muda o negócio que eu falei se eu não falei isso aqui?
Não, mas como é que tu descobriu?
É, porque eu boto no negócio pra traduzir.
Google traduzir
e traduzir. Colava lá e copiava e traduzia. E totalmente diferente daquilo que eu fazia. Aí eu vi que tinha sido diferente. Fui pro outro tradutor e falei, ah, o que tá escrito aqui? Ele falou, ah, lá, lá, lá. Eu falei, pô, mas não falei isso, velho. Deu uma confusão. Até um mano interviu nesse dia. Ô, que você tá brigando com o cara? Eu falei, pô, eu dou entrevista, o cara muda toda a entrevista. Então pra que eu vou ficar dando entrevista lá? Já não tinha muita entrevista.
Caralho.
Na China já não, a gente não dava muita entrevista.
Cara, mas foi pra um jornal?
Foi pra um jornal. Era...
Porque se é pra internet, é falado, tu nunca mais vai saber.
É, tu não sabe. Mas foi internet, foi escrito.
Mas deu merda? O cara...
Não, ele não falou nada de ruim. Mas ele falou aquilo que ele queria. Porque lá tem negócio de partido.
Ah,
tem,
tá.
Então você vai lá...
É porque lá é um comunismo, né?
É um comunismo,
uma parada meio...
É uma parada mais fechada. O partido tem não sei quantos milhões de pessoas.
Ah, depois nós vamos entrar nas políticas aí pra entender o que é a China. É melhor não falar, porque se chega isso aqui lá na China... Mas tipo assim, os caras nem YouTube tem na China, pelo que eu sei.
Não, lá é tudo bloqueado. WhatsApp, Instagram, YouTube, eles têm um deles, né?
Mas e como tinha, é que tu aprontava as tuas coisinhas? VPN. A VPN daí.
VPN, botava o VPN, ficava mais lento, mas tu conseguia falar no WhatsApp, no Instagram,
cara,
Google.
Cara, que loucura, velho.
Uber lá não tinha, era o Didi que a gente fala, que os cara mesmo têm.
E mesmo assim foi uma fácil adaptação na China?
Foi. Ah, foi porque, tipo, eles falam, a comida é ruim. A comida não é ruim, velho, porque eu me adapto fácil. Onde eu morava, a comida não era caviar.
Você provou de família rica.
Não era caviar. Então, ó, tem uma galinha ensopada, eu tô...
Tá, mas, meu, dizem, eu não sei, pode ser ignorância minha, que, tipo assim, é inseto,
ah, não, inseto
é cachorro.
Não, cachorro não, mas inseto eu comi. Mas eu comia porque tu chegava lá, pô, roubou. Pô, eu quero experimentar escorpião. Falei, pô, nós vamos ter que andar 2 horas de metrô pra lá comer escorpião. Mas eu vou lá pra gente tirar foto. Chega lá e come um escorpião pra tirar foto, fazer o vídeo. Mas daí meus amigos chegavam lá, igual na muralha. Pô, eu quero conhecer a muralha.
Ah, a muralha da China, claro.
É, que é legal demais. Aí, quero conhecer a muralha. Falei, então vamos lá na muralha. Eu pego o metrô, eu pego o trem em bala aqui, a gente vai lá rapidão, duas horas e já vai na coisa. O escorpião também. Ah, eu quero comer escorpião. Tá, vamos lá em Pequim comer, então. Chegava lá, fazia o vídeo, comia.
Mas por que tem esse Pequim? Na tua cidade não tinha?
É, na minha cidade eu nunca vi, por exemplo. De procurar assim, eu nunca vi.
E o negócio do cachorro, tu me corrigiu.
Não,
é uma lenda? O que que é?
Cara, no cachorro...
Na China,
no cachorro,
acho
que já
cachorro.
Teve um... Eu li alguma coisa. Ele teve um... Não é uma festa, mas um... Não fugiu
é na Coreia? Que se come cachorro?
Fugiu uma...
Ah, então eu errei. Viajei a outra cultura. É ignorância minha, burro.
Aí teve esse festival...
Cara, acho que Japão é a mesma coisa da Coreia que é a mesma coisa da China, burro.
Teve esse festival lá e aí... É, eles matavam o cachorro, comiam o cachorro, aí ficou pro mundo todo. Mas hoje é proibido. Hoje é proibido. Teve esse festival, mas hoje em dia eu não... De verdade, eu não via. Os meus companheiros, por exemplo, meus companheiros tinham 25, 26, 27, 30 anos. E eu perguntava pra eles, com tradutor, você já comeu cachorro? Não, nunca comi. E eles, pô, eles vivem na China
sim.
Há 30
inseto, anos. Sim.
Inseto, já sim.
E que inseto que tu comia?
Eu comi escorpião, que daí lá naquele palitinho
no espetinho,
lá. No espetinho,
assim.
É. Mas é frito, tem gosto de fritura, não tem não, gosto, vai ter gosto de camarão. É a mesma coisa que comer um camarão frito, porque tu vai sentir o gosto do
agora
óleo.
Agora veio um Catarina, Theo. Vai comer uns camarão frito.
Não tem, é foda.
Agora baixou o Araranguá.
Agora baixou o Araranguá, sempre tem.
Aí, mosquito, os insetos, então, é tipo escorpião, mas não é uns... Uma, sei lá, barata, abelha,
não,
essas coisas
não,
assim.
Não, vi barata e abelha, esses bagulhos, eu não vi. Eu vi só escorpião, o que mais que tinha?
Eu devo estar falando cada merda.
Não, tá, pior que tem esses bagulhos, só que eu não lembro, tipo, o escorpião eu sei porque eu comi umas 4 vezes pra tirar foto com os meninos lá.
Sim.
Aí, que bicho da seda tinha também um dia lá no repolho. Eu comi.
Vagalume, comi um vagalumezinho.
Vagalume eu como aqui também, pô, com mosquito.
Que é?
Gafanhoto. Não, esse eu não vi, pior que eu não vi lá.
Esse não.
Não.
A coisa mais estranha que tu comeu? Não tô falando de sexo.
É, não posso falar.
Não,
eu
não. Não fala sexo. Tô falando de comida. Eu sabia que ia ver essa merda. Tirando sexualmente. Mas se tu quiser contar algum... Se quiser contar algum sexo que tu fez estranho...
Não,
fez suruba chinesa?
Não, tá doido.
Mas não. Nenhuma surubinha chinesa?
Não, pior que não.
Não, se eu fosse solteiro...
Chinesa. Eu peguei duas chinesas, mas 8 anos, pô, 8 anos...
Ah, tu namorou?
Não, chinesa. Que namorei, só peguei. Paguei,
só pegou duas chinesas em 8 anos?
É.
Que isso, chefe?
Não dá. Duas.
Então tu passou fome por duas coisas, sexualmente falando.
Mas tem brasileiro, tem russa, tem italiano, tem tudo, mundo todo até lá.
A nacionalidade preferida da época era qual, então?
Ah, eu peguei umas italianas bonitas.
Por isso que tu tá meio italiano.
É, viu só? Vi homenagem a elas. Eu peguei as italianas, levei uns negócios daqui também.
Ah, tu também importou?
Levei.
Tá, mas hoje em dia tão taxando coisa que tu leva pra lá,
não,
né?
Não, agora não. É de lá pra cá que é. Porque...
Ah, o problema
de
é...
De lá pra cá que paga, daqui pra lá é só passagem.
Oh, meu Deus. Tá, e vem cá, as coisas realmente é barato lá? Tu comprava, cara, no AliExpress, chegava em 10 minutos
não,
na tua
lá
casa.
É... Lá era Taobao. Então, tudo que tu comprava, chegava em minutos na tua casa. Porque lá, o Taobao é o mesmo dono do AliExpress. AliExpress é pra cá, eu acho. Ou pra,
pro mundo.
Pro mundo. Uhum. E lá era o Taobao. Que daí a gente tinha um aplicativo, quero comprar 20 cervejas. 20 cervejas, chegava na porta da tua
assim.
Casa. Assim. E aí, era bom demais. Tipo, tudo tu comprava pelo
por
Taobao,
aplicativo, então.
Pelo aplicativo. Chegava na tua casa.
Apareceu do nada água e cerveja. Não é do nada que nós fomos buscar mesmo. Só deu um corte na edição aqui.
E é boa, viu?
A gente, é boa, né?
Boa.
A gente tá no meio de um papo da cultura chinesa. Da cultura chinesa. A gente tá falando do AliExpress.
Taobao, é isso mesmo. Lá era assim. Pediu no aplicativo e rapidinho tava na tua casa.
Tá, e os produtos...
Ah, ele tava perguntando, né? Tu perguntou se os negócios originais eram caros.
Ah, viu só?
As coisas originais...
Porque tinha as coisas de Apple.
Não, tipo... caro. Carro, relógio, roupa. Porque lá tem
isso
muito...
caro.
Caro. As coisas originais são caras. Se tu quiser uma réplica num relógio, num Rolex, tu vai pagar muito mais barato. Mas a réplica é perfeita.
Tá, réplica tu quer dizer que não é do negócio. É uma pirataria.
É uma pirataria. Uma réplica num relógio que tu vai comprar lá, porque tem bastante lugar pra vender, tu compra... E aí, tu paga muito mais barato.
E dizem, o carro chinês é uma outra coisa que os caras falam muito. E hoje em dia tá vindo uns carros chineses até pro Brasil, né?
É, alguns que tinha lá não vão vir, né? Porque uns era a traseira da Mercedes e a frente da Land Rover. Aí botava um nome...
Land Mercedes.
Land Wind, era isso mesmo.
Land Benz?
Land Wind.
Mas não era Mercedes. Os caras juntavam o negócio um com o outro.
É foda, eles são bons. Tem que respeitar os chineses.
Porque eles são muitos. E...
Eles são muito na frente do
meu, e é 1 bilhão de pessoas. Não, eu exagerei.
Não, é, por aí
é 1 mesmo. Bilhão.
Dois,
né?
é Índia, lá é 1 bi e alguma coisa.
Também a China é muito grande, né, cara? E de certa forma, eles gostam de futebol?
Tipo assim, eles gostam, mas eles não são apaixonados. Não é aquela paixão que tem igual aqui no Brasil.
Uhum.
Que tu, por exemplo, perde um jogo, no outro dia teu Instagram... No outro dia não, na mesma hora que acabou o jogo, teu Instagram tá...
Tá inundado.
Tá bombando. Porque tu não vai ser...
Que é? Pode falar. 1,4 bilhão de pessoas.
Aí, viu?
É gente para
segundo,
um cacete.
É o segundo, depois...
É quase um... Tinha, então tinha lá, mas
aí
também...
eles não eram apaixonados. Eu joguei, pô, joguei clássico lá com 60 mil pessoas. Só que lá... Lá a cultura... É, tipo, todos os jogos, perdeu, ganhou, empatou, tu tem que... Acabou o jogo, tu tem que cumprimentar os teus adversários, o juiz, para no
por
meio...
Por cultura.
Por cultura. Dá a volta no estádio e aplaudindo o torcedor.
Tá, mas isso era o governo? Não, tipo, o que é?
Agora tu me pegou.
É.
Eu acho que já era lei da federação mesmo.
Federação chinesa.
Acho que era da federação chinesa. Perdeu o jogo, ó, deu um dia ruim lá, tomou 3-0. Então o Santos aí tomou 7-1.
Sim.
Pô, tem que ir
imagina
lá.
Ter que ir lá.
É, tomou do Inter.
Não, mas aí, imagina ter que ir lá ainda.
Tem que ir lá e os caras te aplaudem. Não é que eles ficam jogando os bagulhos em você, te xingando, eles ficam te aplaudindo. É cultura.
Cara, mas isso é difícil pra um cara como tu, né? Que, tipo,
eu já queimei várias vezes.
Não, tu já saiu na mão
tudo.
Em rival e aí...
Chega lá, tem que cumprimentar o cara que, pô... Na torcida até não, pô. O cara puto querendo chutar vestiário, brigar, pegar alguém no vestiário. E tem que ir lá cumprimentar todo mundo,
é
difícil, bater
cara.
Palma. Mas é cultural. Então, muitas coisas eu aprendi a aceitar.
Tu sente que tu mudou, assim, a tua como pessoa, a tua passada da China fez tu mudar... Agora é uma pergunta não profissional, né? Pessoal, tipo assim, tu mudou o quê? Como o Aloysio pessoa?
Ah, eu acho que foi bom esses 8 anos aí, porque mudou, tipo... muda muito a cabeça, né? Eu, por exemplo, ó, eu aprendi muitas coisas que eu nem não sabia. Eu tinha muito tempo livre lá por conta de concentração, por conta de estar sozinho, calendário diferente. Eu aprendi várias coisas sobre investimentos, eu li bastante livro. Eu aprendi coisas que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Entendeu? E aí foi isso que eu acho que pô, me ajudou a melhorar essas coisas. Tipo, ficar mais tranquilo também. Que lá tem que estar bom de cabeça. Um certo ponto da pandemia, por exemplo, que a gente estava lá trancado no hotel, tinha que estar bom de cabeça.
Agora ele entrou no assunto que eu ia entrar, que é a pandemia. Porque tu estava na China durante a pandemia. A China é o epicentro, foi o epicentro da... Era em... Como é que era o nome? Era... O nome da cidade Wuhan. Era Wuhan. Wuhan, né?
Wuhan.
Com W. Né?
Isso, Wuhan com W.
E aí, como é que foi... Como é que tu descobriu que existia um vírus que ia fechar tudo?
A gente estava lá fazendo pré-temporada nessa época. E aí a gente escutou, né? Tipo, tem um vírus, blá, 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 que é na cidade. A cidade já estava fechada, essa Wuhan. Porque lá tem um negócio que é muito bom. Que lá funciona. Lá tem um cara que manda e funciona os negócios. Ele falar que a cidade de Belo Horizonte vai fechar, ela vai fechar. E não vai ficar ninguém na rua.
E
não vai ter essa de ter... Ah, vai ter pandemia, festinha na casa do Aloysio hoje. Esquece. Não vai ter festinha na minha
não
casa.
Não vai ter.
Não vai ter. Porque uma que ele vai me deixar preso 3 meses se tiver uma festinha na minha casa. Então lá as coisas funcionam.
E
então,
o RAM da tua cidade era...
O RAM era longe. Eu tive propósito do RAM, mas não fui. Fui pra outro time.
Pô, que bom, né?
É, que bom.
Casualmente poderia até estar.
E aí eu tava lá na pré-temporada, quando a gente escutou isso, vai fechar, daí a gente, nosso trator chegou, não tem mais voo daqui pra nenhum lugar do mundo. Fechou o aeroporto, tá fechando, vai fechar o aeroporto de Guangzhou e não vai ter mais voo. O que vocês querem fazer?
E o clube... O Paulinho não era teu colega?
Paulinho era meu colega em 2000.
Eu gravei com o Paulinho, o Paulinho falou
fera,
isso aí.
Nível alto de pessoa, de... Uhum. De companheiro, de jogador, nem se fala, é nível alto ali. Aí, eles avisaram, vai fechar e não tem mais voo. A gente pegava Guangzhou, Dubai, Brasil. A gente pegou um carro, eu, o Elkson e tinha mais um no carro, acho que era o Goulart. A gente pegou o carro, andou 2 horas, foi para Hong Kong, que a nossa cidade era do lado de Hong Kong.
Uhum.
2 horas e meia, comprou a passagem, já tinha comprado a passagem, passou a fronteira, porque Hong Kong é outro país. E veio pro Brasil. E lá, puf, fechou tudo.
Cara, então tu fugiu.
A gente saiu na hora que fechou as portas, a gente passou.
Sabe aquele cara que tá passando no metrô e.
Foi eu e os meninos. E aí acabou que a gente veio pro Brasil. A gente ficou. Acho que. Eu não vou te falar, não saber falar quanto,
um ano
mas
e
acho
meio.
Que eu fiquei um. Não, um eu fiquei. Ano. Não, eu fiquei uns 2 meses. Eu tive que voltar depois.
Porque o Paulinho ficou muito tempo longe.
Não, o Paulinho ficou porque ele era estrangeiro, eu já era chinês. Aí eu tive que voltar. O Paulinho ficou, o Talisca também ficou do nosso time, então começou...
Acho que o Jailson, o Jajá, que tá no Palmeiras agora, tava lá também, eu lembro que ele disse, cara,
tava no Dalian, isso mesmo. Eu não cheguei a jogar contra ele, porque eu acho que ele ficou pouco tempo.
Ele ficou pouco tempo, mas ele pegou, eu me lembro que eu gravei com ele na época, e ele me disse, cara, eu tô no Brasil, tô recebendo...
E
o negócio tá parado. E acho que algumas ligas tinham voltado, eu acho. Tipo...
Queriam emprestar, né, alguns jogadores.
É, exatamente.
Então eu voltei, acho que uns 2 meses depois.
E, então tu recebeu um comunicado do governo dizendo, cara, vovô, tu, cidadão chinês, volta.
Falei, não, o nosso time lá, que era o Guangzhou, ligou, falou, vocês têm que voltar tal dia. Tá aí os voos. Não, fica tranquilo que voo vai ter. O presidente do nosso time pagou um avião privado, levou nós do Brasil até a China de avião privado.
Um avião pra vocês?
Um avião pra mim, pro Goulart e pro Fernandinho.
Um avião?
Um avião gigante.
Gigante. Não vai ser um jatinho pra fazer
não,
São
não é
Paulo?
Não, aí que é de 6 lugares, o bagulho era gigante. A gente falou, não fez isso. Ele fez. Ele levou nós de avião particular daqui até lá.
Um avião particular.
Um avião...
E os caras falam da Leila do Palmeiras, de um avião, os caras lá...
Isso aí tinha uns 4, 5 pessoas.
4, 5 avião.
E a gente tinha um no eBay. Depois, quando nós voltávamos, o eBay tinha um avião privado. A gente só viajava de avião privado. num avião, tipo, 20 lugares, 20 e poucos, poltronas gigantes, cama, só viajava, jogava e voltava.
Tia, tu viveu bem, hein, tia?
Todo mundo lá passou mal na China. Eu passei muito bem. Mas muito bem, muito bem.
Se essa não for a chamada, eu não sei mais o que é, né, tia?
Muito bem.
Que isso?
Aí, poucas pessoas sabem essa história, mas eu tava no... eu tava contando do negócio do... Eu fui artilheiro, eu fui pro eBay. Uhum. Só que antes de eu ir pro eBay, os caras pediram minha contratação, óbvio. Aí os caras... Tava o presidente, o tesoureiro do clube, os caras do que cuidava da grana e o tradutor. Aí eles sabiam que eu ia ser emprestado, porque o treinador contratou contratou um italiano e um senegalês. No Xandão. Pô, só que eu tinha muita moral, fui artilheiro. Aí, beleza, o presidente chegou, a gente numa mesa assim grande, conversando. Ah, quanto é que tu quer ganhar lá no EB? Eu falei, como assim? E no meus empresários, ninguém lá. Eu negociando meu próprio contrato.
Que é mais gostoso.
Que é mais gostoso.
Lá
mais gostoso. Escuta a história, muito boa. Aí, ele perguntou, eu falei, pô, eu ganhava um, eu pedi... Aí eu falei, sério? Eu falei, tá, eu quero tanto. Aí eu...
Tá, mas assim, tipo assim, pro cara não aceitar. Chutou lá em cima.
Pro cara não aceitar. Eu ganhava 400 e pedi 2 milhões.
Tá.
Nessa época.
Coisa linda.
Aí o cara, ele falou, tá, mas é isso aí mesmo? Eu falei, é isso aí. Só que eu quero um ano e meio de contrato, porque eu não quero mais voltar pra cá. Eu tinha um ano e meio de contrato no Xandão. Uhum. Ele falou, só isso a tua... Ah, mas a gente quer só 6 meses. Eu falei, 6 meses eu não vou, ficar afastado aqui. Vou ficar aqui, porque os caras devem me afastar, porque já tem muito estrangeiro. Aí, beleza. Saí da sala, liguei pro cara. Pro um dos caras que fez o negócio. Ele falou, tu sabe que esse teu salário vai ser o menor do time, né? Eu falei, como assim? Eu falei, pra mim tá bom. Esse salário, se eles aceitarem, tá bom. Ele falou, tá bom.
Os caras ganham muito, não, então.
Muito.
Muito, muito, muito.
Muito. É a história que não dá nem pra contar aqui. Depois eu te conto fora daqui, porque fica até feio.
Até
é chato,
constrangido.
É chato, é constrangedor. Aí, na hora que ele falou isso, eu falei, não, tá tudo certo. Esse salário aí pra mim já tá bom pra caramba. Não preciso de mais que isso. Aí ele, tá bom, então tá, os caras vão aceitar, vamos fechar o contrato. Aí liguei pro meu empresário e falei, ô meu, você tem que vir aqui.
Fiz uma cagada aqui, meu.
Não,
liguei pro meu empresário, cara, fiz uma merda aqui.
Fiz uma merda, tem como você aumentar um pouco mais aí. Aí eu liguei pra ele e falei, ó, vem aqui, já acertei tudo os negócios, só vem aqui pra assinar. E pô, e tu também, já te ajudo, pega a comissão, porque pô, tu já me ajudou também, eu podia fazer, não sozinho, mas vem aqui, lê o contrato. Uhum. Aí falei pra ele, falou, tá falando sério? Ele falou, quanto é que é o teu salário? Eu falei, tanto. Ele falou, tá falando sério? Eu falei, tô. Ele falou, você tá de sacanagem que tu fez um conto sem ninguém? Eu falei, sei, eu sozinho. Chutei, eles aceitaram. Aí o cara, porra. Aí ele chegou lá, ele foi até a China e falou, é aquele salário mesmo? Eu falei, é aquele salário mesmo. Foi lá, acertou, assinei um ano e meio.
Um ano e meio ganhando uma Babilônia.
Ganhando uma pancada. E aí foi...
Aí tu não acreditou? Tu tremeu a mãozinha quando
aí assinou. Foi onde mudou o patamar. Aí treme a mão. Treme a mão. É.
Aí e tu conseguiu corresponder dentro do campo.
É, aí eu fui bem.
Que é o mais legal, né?
É, que foi o mais legal. Eu fui artilheiro do time, eu fiz bastante gol nesse time. Eu fui artilheiro do time no primeiro ano. Não fui artilheiro do time, mas eu fiz uns 12 gols, 10 gols no primeiro ano e fiz mais uns 15, 17 gols no segundo.
Porque é pouco jogo, tá?
Lá é 30 jogos, 32 jogos cada por ano, mais ou menos.
Ô, meu, assim. E aí é o seguinte... A China estava pagando muito por quê? Por que que na época, tipo, vocês podiam pedir que infinito e os negros pagavam? O que que acontecia com a
China?
Cara, Tu entendeu já?
Eu entendi, mas não sei se é isso, sabe? Porque a gente não tem...
Informações suficientes. 100%
de certeza que é isso. Tipo, eu, pelo que a gente entendia, eu tinha uma empresa, você tinha uma empresa, por exemplo, tem uma empresa, e aí eu, para não pagar todo o imposto pro governo, o governo, se tu tiver um time de futebol... Esse imposto pode abater se tu tiver um clube.
Entendi.
Então, os caras com construtoras gigantes que pagavam bilhões ou milhões de impostos, era mais fácil eles ainda ter um time e eu colocar o nome deles num time, que era, por exemplo, Guangzhou Evergrande. Evergrande era o nome do time. Então, foi mais ou menos que eu acho, que eu entendo. Eu posso estar falando mentira, eu posso estar falando alguma coisa que não seja, mas não é. Então, mais ou menos era isso que eles nos passavam. Aí no final, e agora foi acabando, não tem mais esse incentivo.
É esse incentivo,
esse incentivo do que...
E o meu, é legal isso de, tipo assim, porque tu foi lá, ganhou teu dinheirinho e tal, honestamente, e ainda jogou pelo país. E aí, qual a gente falou da pandemia, da seleção e tal, mas qual é o sentimento que fica da China? Tipo assim, tu falou, pá, acompanha e tal. Mas, cara, hoje tu não é mais brasileiro, né? Porque os caras não te deixam mais, né? Não tem uma parada assim.
Eu sou estrangeiro, eu sou chinês, eu jogo como estrangeiro aqui no Brasil.
Aqui no Brasil, né?
E aí eu não... Eu poderia muito bem, daqui a pouco, tentar contratar um advogado e tentar mudar, mas eu não, eu quero continuar sendo chinês por um bom tempo. Se possível, até o final da minha vida, porque é um negócio legal. Os caras me ajudaram pra caramba, os caras mudaram a minha vida, a vida da minha família, quem sabe dos meus filhos, dos meus netos. Eu vou lá, ganho a grana, eu jogo pela seleção e dá um mês, dois meses eu vou lá e mudo o nome. Um ano eu vou lá e mudo o nome e volto ao São Luís. Eu tenho a gratidão pela China, por tudo que eles fizeram por mim. Eu acho que é um dos motivos do agradecimento de eu continuar sendo chinês. Que era muito simples.
Legal,
ser muito simples eu pegar e mudar.
E, tu também hoje é um empresário, né? Tu acabou, tipo, investindo. Acho que nesse meio tempo tu pensou, cara, pô, tô ganhando legal. Vou abrir coisas. Porque hoje, pô, a La Máfia, que é um dos... Que até foi parceiro do Assado nossa ida a São Paulo. É uma empresa que tu... Uma delas, né?
É, isso. Eu sou um dos sócios dela. Então, inclusive, a La Máfia tem que continuar te ajudando. Não só então, em São Paulo. É São Paulo, Rio de Janeiro...
Aqui, não veio aqui.
Pô, vocês estão brincando.
É, nós vamos falar com o elefante.
Vocês vão cair.
Não, nós vamos... É... Nós vamos falar isso aí.
Não, os meninos são ponta firme. A gente já tá há muito tempo. Foi lá em 2000 e...
Seu Zé faz tempo, não, cara. Lá mais é famosíssimo.
Os meninos tiveram a ideia e eu entrei junto com eles nessa empreitada. Os meninos estão... A gente tá com 40, né?
Sim,
40 já. E a pandemia nos atrapalhou bastante, como atrapalhou o mundo todo. Então, já era pra gente estar bem avançado, mas a gente tá indo passo a passo. A gente tá com 40 já.
E que mais tu tem de business, assim, que coisas que tu pensou em, por causa desse teu tempo ali na coisa, tu conseguiu, agora já tô falando quase que o do Aloysio que tá partindo pra uma carreira, depois a gente fala um pouquinho do América aí, que é legal também, né, a tua vinda.
É, então...
Mas como é que tá hoje, assim?
Eu, lá no começo, quando eu não... Hoje eu não entendo muito, mas já entendo um pouquinho melhor. Lá no começo, quando eu comecei a ganhar um dinheiro lá na China... Eu escutei, óbvio que a gente escuta os pais, quem compra terra nunca erra, compra apartamento que...
Sim, concreto, bota no concreto.
Compra apartamento que tu não vai perder. E hoje em dia, óbvio que a gente vai estudando e vai sabendo que não é bem assim, mas então eu consegui bastante coisa, sabe? Eu fui comprando bastante coisa, eu tenho muita coisa de renda de apartamento, de sala, tenho bastante coisa em Araranguá, investir. E aí... Eu tenho mais algumas coisas que eu ajudo o pessoal lá. Tem uma cantora lá em Araranguá que eu ajudo também.
Ah,
que
legal.
É Nanda Virtuoso, que daqui a pouco pode ser alguma coisa mais pra frente, pode ser um negócio legal. E aí, depois que eu voltei de lá, eu sempre fiz sozinho as minhas coisas. Os meus investimentos, eu tenho... Aí, depois disso, a La Máfia foi um negócio que deu certo, que é um negócio que os meninos tocam muito bem, geram muito bem, o Jader e o Elefante. Apesar que o Elefante faz muito bem churrasco, que La Máfia é a segunda paixão dele, né? E o Jader é o rei da voz, né?
Pô, ele canta muito.
Ele canta muito.
Vai, impressionante.
A La Máfia é um passatempo dos dois. Aí, quando eu cheguei aqui, eu vi que eu tava fazendo os negócios certos, errei em certas coisas de comprar muitos imóveis, mas eles estão lá. Eu errei, mas errei, eles estão lá. Se eu quiser vender,
na pior
das hipóteses, tem gente que erra e joga fora, torra o dinheiro. E aí, quando eu cheguei aqui, eu procurei estudar um pouquinho mais, ver como é que estava o mercado aqui no Brasil e saber também, tive algumas reuniões e acabei contratando uma family office para cuidar dessa parte, porque estava muito grande,
estava
assim. Muito grande para... eu não estava conseguindo cuidar de tudo. Então, eu acabei... contratando essa family office para cuidar dessa parte.
Profissionalizou o negócio.
É, profissionalizei o negócio. Então...
Ah, então hoje tem alguém, um profissional da área de
área
investimento
que, junto comigo, ele dá as ideias, fala o cenário que tem agora daqui.
A melhor coisa que tu fez foi isso.
E aí, pô, eu fico só focado em jogar futebol, treinar. acompanho todos os dias, porque eu gosto, né? Então, não ficou muito. Ficou bem enxuto, sabe, as minhas coisas. Não ficou muito grande, assim, pra cuidar. Ficou bem enxuto.
É, porque, e também centraliza em alguém, esse cara...
Claro, cada eu fiz, acho que isso aí foi um negócio legal. Cada coisa, por exemplo, Santa Catarina, tem uma pessoa que cuida das coisas de Santa Catarina. Rio Grande do Sul, uma pessoa que cuida dos Estados Unidos. Tem uma pessoa que cuida do negócio dos Estados Unidos.
Tá com coisa no mundo
todo. E aí cada um... E aí foi um negócio que ficou bem enxuto. De cuidar.
Sim.
Porque eu consigo fazer tudo pelo telefone e vou fazer...
Centraliza, essa que é a real. Tia, e aí o América surge como na tua vida, tia?
Aí o América foi outra... O América foi assim, ó. Eu cheguei da China...
O América, ele é muito simpático,
não,
com o América,
América
Mineiro, né, tia?
É top. É nível alto de tudo. Da torcida, que é uma torcida fiel ao clube. De um presidente que é... sensacional, um cara fora de série, que é o presidente da SAF, que é o Salum. Tem o Alencar também, que é um cara que eu me dou muito bem, que é o presidente do América. E tem os jogadores que, por mais que a gente passou essa situação desse ano aí, foi de longe o melhor grupo que eu trabalhei no futebol.
Que legal,
de longe, véio. De longe. Infelizmente, tá acontecendo essa... de a gente estar mal no campeonato, mas não vai tirar o rótulo de melhor elenco, melhor de pessoas. Pode ser que talvez não seja os melhores jogadores que eu joguei,
claro.
Porque eu joguei com bastante jogador de qualidade, mas de elenco, de grupo, foi o melhor time que...
Não, à distância, eu fico pensando, eu acho que o América focou muito nas Copas, né? Vocês foram... Copa do Brasil deu um tiro bom.
É.
A Sul-Americana foi
bem também.
Né? Foi bem.
Copa do Brasil,
acho que foi oitavas, né? Porque passa
foi
do Inter...
Quartas.
Aí vai para as quartas.
Corinthians, isso mesmo.
E pede pro Corinthians. E ainda tava enchendo o saco do Corinthians. Foi nos pênaltis, lembra?
Isso mesmo, perdemos os pênaltis.
Porque foi deu aquela treta do Cuca lá, e era o Cuca o treinador do Corinthians e era o América o adversário. Então, pô, poderia ter ido mais longe na Copa do Brasil e Sul-Americana. Mas daí parece
que... Foi pra final do Mineiro também contra o Atlético. Então, foi um ano...
Então, as Copas foi bem.
As Copas a gente foi bem nos jogos.
E aí chegaram, claro, o grupo enxuto...
Não tinha...
Não aguenta.
Talvez não tinha elenco para jogar todas as competições, né? Apesar que dava, mas acontece. Vamos falar o que? Que erramos, que alguém errou. Às vezes acontece no futebol.
É foda também.
Tem mais time, os outros times também são bons.
Todo mundo quer ganhar, né, tia?
Todo mundo quer ganhar.
Os caras querem tudo
ninguém
ganhar.
Ninguém quer cair. Vai falar que quer cair? Não quer cair.
Hoje tu tá machucado.
Eu tô machucado. Eu machuquei, eu tive algumas lesões esse ano e acabou me atrapalhando bastante no decorrer dos campeonatos do...
E a gente tá falando, cara, tu tá com quanto? 10 ou 12 gols?
12 gols, fiz 12 gols. Até julho, que eu machuquei dia 5 de julho, se eu não me engano.
Isso é bastante gol, cara. Tem atacante que jogou o campeonato todo aí que não tem esse número de gol, velho.
Foi um começo bem bom pra mim de por mais que eu tenha já 35 anos e tenha voltado da China há pouco tempo, tava vivendo um momento legal na minha carreira. E vou continuar, porque eu vou jogar mais um ano.
Qual é a meta agora? É jogar mais um ano?
A meta é jogar mais um ano.
A ideia.
A ideia é jogar mais um ano que vem, Vamos ver como é que vai acontecer. Daqui a pouco eu chego ano que vem, começo a fazer gol e, pô, consigo levar todo ano sem lesões, dá pra jogar mais um, né?
Tu tem vontade de voltar pra Santa Catarina ou pra Porto Alegre, não?
Cara, eu tinha... Nesse meio tempo, eu tive algumas propostas de que eu tava te contando, que eu voltei da China. Eu voltei da China querendo voltar pra lá. Eu voltei de férias da seleção, porque a gente tava na seleção. Aí eu vim pra cá.
Tu não foi mais convocado?
Aí eu fui convocado mais uma vez.
A última vez foi quando que tu foi convocado?
A última vez foi dezembro, 21, 22 de dezembro. Aí depois teve mais um jogo, aí eu não fui mais, porque daí eu tava sem time, aí eles não convocaram mais. E aí acabou que, quando eu cheguei aqui, eu tinha proposta de alguns times de nível para brigar por uma Libertadores, para brigar por um título. E acabou que eu falei, não, eu quero voltar para a China. Meu foco,
objetivo.
Meu objetivo é voltar para a China. Aí meu empresário, tá, tudo bem, se é isso. Aí daqui a pouco chegou janeiro, tá difícil voltar para a China. Eu falei, então quero ficar aqui perto de casa. Eu tenho 34 anos, já fiz o que eu tinha que fazer. Aí eu queria ficar no Criciúma. Aí, pô, me perguntou, por que você não joga...
Joga
uma série, vai jogar uma Série A, você tem condições de jogar Série A, não sei o quê. Aí eu falei, pô, mas eu queria jogar aqui perto. Aí o Thomas me ligou, o William Thomas, que é um parceiraço meu na época de Julinho, de Caetano para ir pro Havaí. Eu falei, ah, Havaí já é perto de casa também, Florianópolis, cuido das minhas coisas. E acabou que não deu certo. Aí o meu empresário me ligava, ó, tem esse time aqui, Série A. Eu falei, não, é muito frio, dá não. Ah, tem esse aí, não, esse aí é muito quente.
Escolhi pelo clima.
É muito quente. É muito quente e muito longe. Aí ele falou, pô, mas
eu acho que eu sei qual é o time.
Tu não vai jogar nenhum time, cara. Eu falei, quero jogar no Criciúma, cara, deixa eu jogar no Criciúma. Pô, eu já tinha, não acertado, tu já tinha ido lá no CT, já tinha visto o CT.
O Éder foi jogar lá esse ano.
É, jogar com o Éder esse ano.
É.
Esse ano, né? Foi esse ano.
Foi esse ano, o Éder tá lá. Aí, e o Criciúma, olha, tá beliscando a vaguinha.
É isso mesmo, tomara que suba. Aí acabou que ele não... Ah,
tá Criciúma de coração?
Não.
Não?
Não, eu gosto de lá porque é do lado da minha cidade. É, já ia nos jogos, né, quando era pequeno. Aí o meu empresário acabou que... Ah, ele falou, ó... Aí passou. Aí dezembro, janeiro, fevereiro... Porra, eu chegava no, na segunda-feira... Aí eu gosto de jogar futebol, eu gosto de tomar meu gelo. Aí chegava na segunda-feira, ligava pros meus amigos, ô, meu, vamos jogar futebol. Falei, ô, meu, deixa eu te falar, segunda-feira a gente trabalha. Aí aquilo começou a me encher o saco, velho. Eu falei, porra, mas...
Eu vou ter que trabalhar.
Vou fazer o quê da minha vida, velho? Eu falei, vou ter que fazer alguma coisa. Aí ligava, vamos fazer. Não, só posso jogar futebol depois das 6, quando acabar o trabalho. Aí eu ia pra lá, na Lamar, ficava um pouco lá, mas não tinha nada pra fazer. Aí eu liguei pra ele, final de fevereiro, começo de março. Ô, meu... Arruma um time pra mim que eu não aguento mais jogar, eu não aguento mais ficar em casa.
Eu preciso trabalhar mesmo.
Não aguento mais ficar em casa. Ele falou, pô, mas agora aquelas propostas que tu tinha lá em dezembro, janeiro, tu não vai ter mais, porque já começou. Eu falei, não, tá de boa. Pode. Ele falou, ó, tem. O América tá precisando de atacante, porque tá jogando Libertadores, não sei, papapá. Aí tinha.
Pô, América.
Era América, América, Havaí, acho que Curitiba também fez proposta. E eu acabei ligando pra cá e liguei pro Patrick e perguntei, pro Patrick jogava aqui. E acabei...
lateral.
É. Aí ele pegou e me falou. E, pô, foi a melhor escolha que eu podia ter feito. Acho que já tava escrito, já tava... É, já tinha aquilo ali, ó. Você vai jogar no América e vai gostar do América, vai gostar da cidade, vai gostar de jogar no Independência. Vai se dar bem com o grupo, vai se dar bem com o presidente, vai se dar bem com o Salum, que é um cara que eu...
Sim, deu tudo gosto. Certo, deu tudo no fim certo, das contas.
Não deu certo, infelizmente. Sim. Eu machuquei agora, podia estar ajudando de alguma forma, nem que fosse 1% estivesse ajudando. Não,
casualmente, o centroavante que está jogando, está fazendo gol pra caralho.
É bom jogador. Mastriani é um baita jogador. Jogador de nível de Série A e que faz gol, mas...
Pois é, o homem
treina
é...
bem, joga bem.
Ele é brabo, velho.
Ele é brabo, ele é brabo.
Tá... Acho que ele é uruguaio.
Ele é uruguaio. Uruguai, né? É, gente boa também.
Pau, o homem é... Agora, quem joga bola é o Juninho.
Juninho é nível alto.
Eu acho ele muito
nível
bom.
Nível alto. Eu joguei com um cara que era bom, gente boa. Wagner é um cara...
Wagner Love.
Nível alto de pessoa, nível alto de jogador. Paulinho era nível alto dos dois. Eu gosto de falar que são... É igual quando tu fala de treinador. E o Juninho, não. O Juninho é o cara... O melhor cara que eu trabalhei disparado no futebol, de boa pessoa, de humildade, de gente boa, de capitão. Ele é um verdadeiro capitão, Juninho. Cara, não dá nem pra xingar ele, eu com vontade de xingar ele, mas não dava. Ele não consegue xingar ninguém, velho. Ele é um cara...
Teve esses tempos que ele reclamou alguma coisa, acho que foi contra o Vasco, acho.
É, foi do jogo lá.
E cara, ele volta numa humildade, pedindo desculpa. Diz, cara, acho que exagerei.
Ele é assim.
Né?
Ele é...
Mas que
a humildade dele é algo sensacional. Que, pô... Já estava escrito que era um negócio que eu ia vir para cá para trabalhar com um cara, no final da minha carreira, um cara como ele.
Tu acha que tu vai ser treinador? Tu...
Nem ferrando.
O que tu quer ser, assim, se fosse para escolher dentro do futebol?
Dentro do futebol? Alguma coisa que não precisa concentrar. O que tem que concentrar? Tem que ficar preso no hotel, vamos ver.
Não, acho que o executivo tem que fazer uma coisa bem diretiva.
É, um diretor, que não precisa concentrar. Eu odeio concentrar, então isso que...
Concentrar é um negócio ruim.
É ruim. Ficar lá dentro do hotel, trancado.
Tá bom, mas hoje em dia, na tua época, já internet, cara, tu olha uma série, lê um livro, fica de putaria com as gurias no WhatsApp.
No WhatsApp, mas agora tem que ter muita guria, porque os caras ficam uma semana concentrados.
É muito tempo.
Os caras saem, tipo, pô, sai hoje, vai jogar em São Paulo, de São Paulo já vai pro Paraná, do Paraná vai e volta aqui, fica uma semana longe, cara.
Nem é consegue que... curtir.
Aí não
tem os cachorros.
Aí meu cachorro, só tem um cachorro pra dar água. Aí, pô, meu cachorro fica lá sozinho.
Eu falo do cachorro porque eu tenho cachorro também.
Pô, o cara fica uma semana, fica longe do
ele nem te conhece mais, chama de tio já.
É, chega lá. E aí eu falo pros meninos, pô, eu solteiro, não tem ninguém. Imagina vocês que tem família e tem filho. Alguns vão querer ficar longe, né? Mas, pô, não dá pra ficar uma semana longe.
Não, uma semana longe tá é muito.
É, 2 dias, 3 dias aí, beleza, mano.
É, eu acho que o teu perfil não é de treinador mesmo.
É, não, não, treinador não, imagina. Pegar um jogador igual tem aí agora, que são... Que acham que já são um fenômeno, que não treina e falta um treino. Imagina eu de treinador.
Vou mandar o cara tomar no cu.
Não, vou fazer o que? Mandar embora, não posso mandar embora. Então, eu acho que não vai, eu não tenho esse perfil, sabe? Eu ainda brinquei com o treinador esse dia. Ah, tu vai ser treinador. Eu falei, como é que eu vou ser treinador? Imagina se eu pego uns 2, 3, eu citei o nome dos caras. Imagina se eu pego um jogador igual esses caras que estão aqui. Eu já te mandaram embora. Ele falou, eu sei como é que é.
Ah, eu queria mandar eu embora, sei,
mas eu não posso.
Mas não, dá, não dá, não sou eu que manda.
Aí ele deu risada. Eu falei, ah, não, talvez empresário, mas daí não...
É, empresário é,
tem que ver.
Tá, tia, e a seleção dos jogadores que o Aloysio jogou na carreira?
Boa.
Do goleiro ao ponto esquerdo? E tu pode te incluir de centroavante, só se tu jogou com os melhores que tu, né?
Eu joguei com os melhores que eu, bem mais.
Jogou?
Joguei. Wagner, Luiz Fabiano, os caras... Lavezzi. Os caras jogaram muito mais que eu.
Tu conheceu o Messi alguma coisa?
Não. Ele não... Ele...
Mas o Lavezzi nunca ligou pro Messi?
O Lavezzi não. Falava muito dele lá, porque o Lavezzi é parceiraço dele. Ele falava... A gente conversava lá, pô, e... Como é que era a amizade? Pô, e... A gente perdeu o jogo ontem, eu ganhei o jogo ontem. Ele sabe se eu fiz gol, sabe que tu fez gol, sabe que a gente perdeu. Ele acompanhava os Lavezzi e sabia de tudo. Vamos lá, aqui, Rogério Ceni. Lateral. Eu vou colocar esse lateral direito da China, porque eu acho que ele é um lateral... Que ele é um lateral... Zeng.
Zeng é o nome? Ele é da seleção?
Ele é da seleção. Ele é capitão do... Ele é capitão agora do Xangai. Na nossa época não era capitão, mas ele é capitão da seleção. Um dos capitães da seleção. Ai, agora a zaga. Cara, tem... Eu joguei com o Lúcio, né? Que foi campeão mundial.
Ah, ele jogou no São Paulo.
Jogou no São Paulo. Já tava na fase final
já tava no
dele,
final da
mas
carreira.
Eu vou colocar ele pelas outras coisas que ele fez. Não, que ele fez no São Paulo. Tá justo. Aí o outro zagueiro. Vou colocar Gil. Eu acho o Gil um puta de um zagueiro. Aí vamos lateral esquerdo.
Ah, por enquanto tem 3 caras de seleção, hein? É, até esquerdo. O Gil já pegou seleção. É. Não, 4 caras, né? Porque o chinês também
chinês
é de seleção.
Também era seleção. O goleiro é o Rogério.
É o Rogério.
Vamos botar...
Lateral esquerdo.
Cara, lateral esquerdo, eu não joguei com tantos laterais esquerdos que eram bons.
Ah, tu tá pensando nos top. Pode dizer um que tu gosta de ter
jogado.
Eu
gostava de jogar com ele porque ele me deu muita assistência. Eu vou botar porque ele... Então. Reinaldo. Reinaldo me deu bastante assistência no São Paulo.
O que tá no Grêmio agora.
Esse feioso. Vou botar ele. Porque ele é bom jogador,
King,
né?
Ele
é bom jogador.
Bom,
ele me deu várias assistências na época do São Paulo lá que a gente...
E ele dá muita assistência, né? Ele é um jogador que dá assistência.
Ele é, o centroavante gosta bastante de jogar com ele, porque ele pega a bola do lado do meio campo, ele cruza e cruza bem. Ele
já acho, cara. Tá, vamos fazer um 4-4-2, tá?
É, vamos botar 4-4-2. Vamos botar
dois
volantes. Vou colocar Juninho. Eu sou obrigado a colocar o Juninho.
Boa!
Tem que botar o Juninho nesse time aí. Eu vou botar um outro que eu joguei na China, que é o... Que era o cara, que era o nosso capitão lá, Zhang Xi, que era nível alto também, que ele, o que ele fez.
Jogar Marco Paulinho, então.
Ai, fodeu.
Só pra te fuder.
Esqueci o Paulinho. Não, o Paulinho vai ter que jogar nesse time aí.
Então bota 4-3-3,
então. Pronto. É, o Paulinho tem que jogar nesse time aí. Eu vou colocar ele e o Paulinho gosta dele pra caralho. A hora que o Paulinho vê aqui que eu coloquei ele.
Ele vai dizer
gostar,
não, beleza.
Vai gostar. É ele e Paulinho. Aí na frente, 3 atacantes, né?
É.
O Love tem que ir. Love tem que estar. Tá. Wagner Love.
Não, mas o Love jogou um bate na época, ele era um animal.
Wagner Love, Lavezzi e Montijo.
Tá bom. É. Bota 2. Você pode até centralizar
o Montijo
e deixa o Lavezzi e o Love na frente. E o treinador? Que é um pica aí que tu foi treinado? Não pode, não precisa nem ser pica, mas um cara que gostou de trabalhar, sabe?
Eu tenho uma lista dos 5 melhores treinadores que eu trabalhei. Só que o treinador, eu sempre falo, tem treinador que ele é muito bom, só que ele não é gente boa.
Entendi.
Ele não, eu gosto de unir várias coisas, sabe? Às vezes o treinador É traíra, pra, traíra, mas ele é, dentro do campo ele resolve. Tá bom também, só que não entra no meu,
uhum, no
meu,
teu hall,
no meu hall de treinador. Então, eu gostei de trabalhar com o Manuel Pellegrini, que era do Real Madrid,
sei,
que eu trabalhei com ele na China. Eu gostei de trabalhar com o Julinho Camargo, que daí já foi na base, no Júnior, e me ajudou muito. Eu gostei de trabalhar com o Paulo Tuori.
Ah, você fala muito bem,
é,
sempre.
É, muito bem. Todo mundo vai colocar ele, porque ele reúne muita, muitas coisas que um jogador gosta de um treinador. E outro, ele é muito inteligente. Não adianta nada ser gente boa e ser ruim dentro do campo, não entender. E tem o Mancini, que o Mancini entrou na... E eu vou deixar o Mancini, porque o Mancini é nível... Nível alto,
pô, a torcida
parceiro,
do Grêmio que chegou até aqui vai ver o Mancini e não vai entender. Ah, mas, cara...
Não é o América de hoje em dia não é treinador, não é presidente, é jogador. Me desculpe os gremistas, me desculpe os jogadores.
Não, mas, cara, tem muita gente que fala bem do treinador que às vezes alguém não gostou.
É, talvez não deu certo também naquela época, não conseguiu tirar o Grêmio, talvez o Grêmio não era...
Aquilo ali era complicado de entender também. É, não... Então... não...
Eu falei esses dias na reunião que a gente teve lá, eu falei, vocês têm que... Beleza, trocaram um treinador, mas vocês têm que ver que a culpa não é de vocês, é 95%, 98%.
Quem joga é o jogador.
A culpa é nossa, o que entra em campo é...
Tu acha que quando um time tá indo mal, a parcela é do...
É, porque é mais fácil tu tirar um treinador do que tirar 35 jogadores num time, 30, por exemplo. Então, sempre vai cair no treinador.
É mais fácil tu demitir
o treinador. É mais fácil demitir o treinador pra dar uma justificativa pra todo mundo do que...
É, mas o nome do Mancini em Porto Alegre... Esse é um cara até que eu queria muito trocar ideia, tá ligado? É. Você acha que ele nem mora aqui em Minas?
Não, ele tá em Ceará, né? Tá em Fortaleza, ele tá no Ceará trabalhando agora, em Fortaleza.
Ele tá lá? Ele tá no Ceará? Ceará? É. A ignorância minha, nem sabia.
É. Não, se ele estivesse aí, com certeza ele te atenderia, porque ele é...
Ele é alto nível.
Ele é alto nível. Gente
porque,
boa.
Cara, o ano do Grêmio, aquele lá, eu entrevistei tanta gente e eu não consigo entender. É. Não consigo, tio.
Ele falou pegou, alguma ele já vez... pegou o bonde andando, já?
Ele falou alguma vez sobre o Grêmio pra vocês na sala?
Ah, ele comentava algumas coisas.
Ele dava uns
não
exemplos.
Só ele, não só ele, porque a comissão dele tava lá também.
Ah,
a gente tinha os exemplos do time lá, porque eles tinham todas as métricas dos jogadores e tinha os nossos também, e eles comentavam algumas coisas também. Mas é coisa que daí...
É do futebol, né,
é do futebol, né, é, acontece. É igual o nosso time, que joga bem, a gente joga bem, tudo.
Às vezes joga bem, às vezes joga mal. Adianta... Olha aqui, ó. Mas uma coisa que sempre vai bem é que o Aloysio vai fazer agora um assado na sua casa com a mesma qualidade que eu fiz com a minha faca Dávila aqui, ó. Tá, a cutelaria Dávila tá comigo, Aloysio. E, ó, tá te presenteando, cara.
Porra,
uma
aí,
faca. E não é só faca, vem com o case todo. Pode tirar, cara, dá uma olhadinha. Cuidado só com a mão.
Tá aberto aqui não, tá.
Pode puxar.
Se tem uma coisa que ela... que eu vou fazer é usar ela. Viu?
Não, tem certeza, tu vai adorar, meu.
Que aqui, ó.
Porque tu faz assado, né? É.
Ah, tem uma história boa, eu vou contar um negócio de assado.
Conta.
Lá no, não vou falar o time nem o treinador.
É.
Mas tu vai, nos próximos dias aí, tu vai receber ele aqui também, não é um jogador. O treinador chegava lá, passou uns 2, 3 meses, ele chamou eu e esse menino na sala e falou, ô meu, deixa eu te falar. Tem como vocês fazerem 3 churrascos por semana ou 4? Vocês fazem 7 churrascos por semana, cara. Tem como?
Dá pra dar uma diminuída?
Pô, tem que dar uma diminuída. Faz 4. Vocês estão fazendo 7. Faz 4. Fazer churrasco todo dia. E ele brabo.
Mas faz bem, né, tia?
Foda, tá doido?
Reúne.
Não, tá doido. Resenha. Hoje em dia não faz mais 7 churrascos. Não faz os 4 também. Faz quando tem um chega alguém de fora ou quando... Tem uma folguinha que a gente fala, vamos fazer um churrasquinho, vamos trocar ideia, vamos conversar, falar de negócio também, não é só de coisa, só o churrasco.
Faz bem, né, tia?
Mas obrigado pelo presente.
Faca Dávila.
Pode ter certeza que será usado.
E o Aloysio, então, vai... Deixou pendurado a La Máfia. Vou cobrar do elefante.
Não, pô, a La Máfia tem que estar contigo.
Uma brava da La Máfia e todos os meus parceiros. Gente, tá assim, olha o tamanho das marcas que estão aqui,
tá,
velho.
Dois.
A La Máfia tem que estar aqui conosco, tá? Aloysio... De coração, meu. Pô, adorei, foi muito
obrigado,
bom,
obrigado, desculpa qualquer coisa.
Não, olha o tempo, a qualidade.
Tu trouxe sol.
É verdade. Deu umas pancadas de chuva na semana aqui. Vou te dizer um negócio, tio.
Deu mesmo.
Tio, deu. Os guris chegaram aqui, ficaram 12 horas na estrada.
Não.
Foi um horror. Agora os guris vão virar a câmera e pegar um geral aí, tá? Pra mostrar essa qualidade. Ó, a gente fica por aqui, só que... vamos fazer o seguinte pra rapaziada que chegou até aqui. O que a gente pode pedir para os caras comentar? Uma palavra, um resumo do que foi a nossa resenha. A China é legal. A China é... Confie na China. Não, o que a gente podia pedir pros caras comentar pra provar que chegaram até aqui? Qualquer coisa, palavra.
É, vamos... Quem vai ganhar? Quem vai dar voadora?
Isso aí. Quem é que vai dar voadora? Quem é que vai dar voadora?
Vamos ver se eles chegaram até aí.
Vamos ver se chegou até aqui. Você
podia
comente.
Ser uma frase? Podia,
claro, né? Pode ser. Pô, pode ser frase, pode voadora, ser pensamento.
Qualquer coisa com voadora aí.
Qualquer coisa com a voadora pra mostrar. Aliás, nós estamos com o cara que inventou. Você não viu no começo lá? O cara que inventou a voadora. Que eu... A gente abriu o assado falando desse jeito. Então comente aí. A gente vai ficando por aqui. Estamos em Belo Horizonte, tá? Rapaziada aqui, ó, da Esportes da Sorte, alugou esse lugar incrível pra gente. E a gente tá aqui passando a semana. O Aloysio é só um dos nossos parceiros entrevistados. Se você gostou do Aloysio, deixe o seu like, deixe seu comentário e saiba que antes teve e depois vai ter também. Então, dá uma olhada no canal que tá cheio de conteúdo bacana. A gente fica por aqui. Vamos comer uns pão de queijo agora aqui em Minas Gerais, beleza? Sim. Tchau, gente. Até a próxima.